Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Fala, galera. Sala da Justiça de volta mais uma vez. Estão falando lá no Twitter que a gente está gravando duas edições essa semana. Não é verdade. A gente gravou a edição da semana passada na sexta-feira, mas foi na semana passada, galera. Isso. Cara, é um vacalho o nosso programa. A gente está aqui hoje para falar de vários assuntos, incluindo a E3 e a WWDC, alguns restos da Computex. E vamos, antes de mais nada, apresentar nossos fiéis escudeiros aqui da Sala da Justiça. Vamos lá, Ronaldo.
Aqui é o Ronaldo de São Paulo, presente sorridente.
Nessa janela aí é o Josh, mas daqui a pouco ele entra, porque ele tá resolvendo um negócio lá. Laguna.
Emanuel Laguna, direto de Fortaleza, Ceará.
Nós temos também o Matheus ao vivo de Atlanta.
É isso aí, Matheus, direto de Atlanta aqui, já pensando, fazendo conta que eu vou à falência, porque eu vou querer um Wii U e um PlayStation 4.
Cara, hoje todo mundo tá querendo um Wii U, né, cara? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E Cardoso, seu cordial boa noite, por favor.
Oi, não atrapalha que eu tô fazendo multitasking aqui.
Tá bom, tá bom.
Não atrapalha.
Vamos lá, galera. Como sempre, eu gostaria de lembrar os nossos queridos leitores para falarem com a gente através do hashtag SJMB, Sala da Justiça do Meio Beat. Ou se você acha esse hashtag muito complicado, pode usar esse também SDJ, que a gente também tá de olho. A gente tá ouvindo.
Mas se você acha se você acha complicado uma hashtag de quatro letras, você tem problemas.
Pois é, se você acha hashtag de quatro complicado, a gente tem três, não seja por isso. É. Ou pode deixar de falar com a gente.
E também gente gostaria de caracteres, gente. 140 caracteres.
Ah, é verdade, é verdade.
Eu gostaria de lembrar, se a pessoa quiser assinar nosso canal, vai ser muito bem-vindo. A gente quer que vocês assinem para vocês saberem das novidades em tempo real. E também queria mandar um abração pro Vinícius Lopes, @ViniCLopes, que não vai poder assistir o programa ao vivo hoje porque a filha dele tá nascendo. Então, um abraço.
Olha aí, só.
Parabéns.
Muito bem. Não vai assistir ao vivo, mas você vai ganhar um abraço da nossa equipe ao vivo aqui, mesmo sem você assistindo. Você escuta no áudio depois. E vamos lá, vamos começar logo com o assunto do dia, que é a E3 2014. Vamos lá, primeiro assunto é a conferência da Microsoft. Vamos por ordem aqui. Eu sei que a gente quer falar já de algumas outras coisas, mas vamos falar conferência da Microsoft. Ronaldo, Call of Duty, Advanced Warfare, é tudo isso mesmo que eu vi ali ou não?
Cara, o jogo é maneiro. A proposta que eles estão fazendo de você permitir... utilizar algumas tecnologias novas que eles ofereceram, alguns inimigos maneiros também, tipo eu tava vendo, o Laguna viu também, que eram inimigos como se fosse um enxame de drones que os caras estavam enfrentando.
Colocavam uma porta de carro como escudo assim pra cima pra se defender dos drones, né?
Isso mesmo. Esse jogo parece bem maneiro. O multiplayer dele, como o... Geralmente, o que as pessoas costumam comparar? Elas preferem o multiplayer do Battlefield e o modo história do Call of Duty, que a história dos Call of Duty sempre é muito boa. E essa, ainda mais por incluir o Frank, quer dizer, o Kevin Spacey, vai ser boa.
Que mais interessa, vai ser... Cara, então, e é muito legal também os exoesqueletos, né? Toda a tecnologia que está sendo empregada nesse game, né?
Exoesqueleto, o cara poder saltar, o tanque aranha é maneiro, cara. É. O tanque aranha é muito maneiro. Eles estão tentando fortalecer o modo multiplayer do Call of Duty, que comparando com o Battlefield nunca foi tão forte, né? Mas vamos ver se eles conseguem refazer isso esse ano aqui.
Eles perderam muito terreno nos últimos anos, né, cara? Muito terreno. Então vamos ver o que eles fazem aí.
A hora da mudança é agora, né, Ramon?
Vai passar. Você tá jogando, cara? O que você tá fazendo?
Tô assim, desculpa.
Não, o episódio é sobre a stream, mas você não precisa estar jogando.
Ele tá no clima, cara.
O que mais que pode destacar, gente, da conferência da Microsoft? Master Chief Collection?
O Master Chief Collection, assim, eles vão lançar... o cara que eu esqueci o nome que apresentou, mas o termo que ele utilizou foi assim, exactly as it was shipped 10 years ago. Ou seja, eles pegaram um jogo de 10 anos atrás, remasterizaram e estão lançando de novo. E eu não sei...
Remasterizaram remasterizar ou vão lançar como original? Porque o Halo é teve, assim, teve uma atualização que ele pra HD um tempo atrás.
É assim, a coletânea tem os quatro primeiros jogos que saíram pra o primeiro Xbox e o Xbox, e o Xbox 360. O primeiro Halo, que tá na coletânea, já tinha sido remasterizado. O 2 não. O 2 foi remasterizado também agora pra coletânea, entendeu?
Mas é praticamente o mesmo jogo, cara.
É praticamente o mesmo jogo. Toda a mecânica dele, todo o cenário foi só remodelado e a estrutura do jogo é idêntica. É. Eu acho que tem muita gente que prefere até hoje, tanto tem muita gente que prefere até hoje o multiplayer do Halo 2, que ficou jogando o multiplayer do Halo 2 até a Microsoft desligar a rede do primeiro Xbox. Ficaram até lá os últimos dos moicanos jogando. E eu prevejo que vai ter muita gente jogando o multiplayer do Halo 2 nessa coletânea. Fora o Halo 5, Guardians, que foi confirmado que tá bonito pra caramba.
Tá foda, cara. Tá animal, tá animal. É. E mesmo a remasterização que eles fizeram não foi simplesmente pegar e transformar em HD. Eles, de certa forma, eles modificaram os cenários pra deixar ele muito mais atual. Então, assim, o jogo tá lindo, todos eles estão muito bonitos. Eu só não sei se vale a pena você gastar a grana que eles estão pedindo pra você jogar um jogo que você jogava.
Mas são quatro jogos. É $60 pelos quatro
jogos. $60.
Não tá ruim, não. Quando o Zelda do DS saiu, ele tava custando o quê? $39,90, não era isso? Dólares.
Isso. O último Zelda,
é. Que é praticamente a mesma coisa, é o mesmo jogo remasterizado. É, não vale a pena, assim, cara. Acho que é
São quatro jogos, né, cara? Ainda mais o Halo 4, que foi elogiado pra caramba, é bonito pra caramba. É. Com as vantagens do Xbox One, vai ser maneiro de jogar.
E vem cá, gente.
Lembrando que o Halo 1 e 2...
Desculpa, Laguna, pode falar.
Fala. Não, assim, só lembrando que o Halo 1 e 2, a gente pode escolher entre as texturas e iluminação originais do Xbox One ou as refeitas, né? Texturas e iluminação refeitas.
Ah, é? Ah, mas cara, mas na boa, quem é que vai querer jogar com o gráfico do primeiro Xbox?
Saudosistas, sei lá. Tem esses saudosistas que ficam baixando emulador de Atari, pô.
A turma que joga CS e Source até hoje, né? CS.6 até hoje. Tem essa
parado,
também.
Parado que fica jogando Super Mario, essas porra, pô.
Mas Mario tem Mario todo mundo, cara. Pelo menos isso. Mas o que mais que a gente teve? Bom, esse aqui a gente pode pular pra... É isso que a gente deixa pra conferência da Ubisoft, que é o Assassin's Creed. Teve o Inside. O que vocês acharam desse?
Eu achei a arte desse jogo é linda. Eu
achei foda também.
Linda. É um jogo artisticamente impecável. Ele tem um visual... ele mistura meio noir com alguma coisa um pouco mais nova, mas ele é aquele clima sempre um pouco mais escuro. Os cenários completamente diferentes. Tem fase na água, infelizmente. Não é isso. A mecânica do jogo é demais, cara. Esse eu quero jogar.
E outra, é da Playdead, o mesmo estúdio que fez o Limbo, né? Isso. Então eles têm uma experiência em fazer jogo, tipo, com essa temática mais soturna, mais sombria. Então esse jogo não vai ser um joguinho de final feliz, muito provavelmente.
Ah, o Quake 3 era um pouquinho mais. O Quake 3 era um pouquinho mais no ar. Vocês já reclamaram?
Mas acho que esse aqui ele é que eu não li sobre o enredo, mas pelos trailers que a gente vê que o personagem ele tá passando por uma situação meio que caótica, entendeu? E a movimentação do personagem, os cenários, isso tudo tá impecável. E eu quero dar uma olhada como é que é esse jogo.
E o Rise of the Tomb Raider, esse aí, que tal? O que vocês acharam?
Eu achei bonito.
Ele tá. É uma Lara Croft um pouco mais. Mais séria, né? E.
Ela tá na terapia.
Hã? No trailer ela tá na terapia.
Verdade.
Tá no analista discutindo o que ela fez no primeiro game pra depois continuar matando no segundo. O jogo tá maneiro. Ah, sim, a gente não pode deixar de mencionar o sensacional DLC do Dead Rising 3.
Pois é, cara, foi muito engraçado.
O que foi aquilo, né, cara?
Foi a galhofada da Capcom fazendo piada em cima dela mesma.
Foi.
Cara, tá sempre certo. Bom, né? Quando você ri de você mesmo, é sempre engraçado.
Como é que ficou o nome do jogo, cara? Tô tentando achar.
Cara, aqui. É um nome complicado. É Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition EX Plus Alpha.
Isso.
Juntou todos os subtítulos de Street Fighter 2 no DLC.
Muito bom, velho.
Ai, cara, mas é muito maneiro. Vai ter oportunidade de você controlar personagens de outros jogos, vai ter trajes de outros personagens da Capcom. O jogo virou uma galhofada só agora. Como...
Não, ele já era meio galhofada, né, cara?
Todo Dead Rising é galhofada, mano. É. Mas aqui eles
ultrapassaram
todos os limites.
É aquela coisa, é diversão pura, sem preocupação com nada. É, sabe, matar o que se mexer. Se mexer, você mata. E agora você pode colocar, sei lá, roupa e se vestir como personagem de outros jogos, cara. Eu achei animal.
Eu
achei muito animal,
cara. Eu gosto disso também, cara.
Da Hadouken.
Vamos pular pra... Véio.
Vamos pular.
E matar um bison, um zumbi gigante.
Isso.
Isso é maneiro. Vamos lá.
Então, vamos lá pra andar
EA. Então, resumindo, a conferência da EA é esportes, 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 Mass Effect, esportes, 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 Star Wars.
Cheio de protótipos. Nada muito concreto também.
E o Dragon Age. Ah, é, exato. Isso é,
teve Dragon Age Inquisition, né, cara? É. E o The Sims 4, que já estão pra sair também. Só que, assim, eu não reclamo tanto de tantos jogos de esportes que a EA tem, porque eles pagam a conta da empresa, cara. E aí, com o dinheiro dos contratos, tipo, da FIFA, NHL, NFL, UFC, eles colocam dinheiro em caixa pra eles investirem em outras franquias, como o Dragon Age, como The Sims, como Mass Effect.
É, eu confesso que eu sou cliente da EA, inclusive de jogos de esportes, pelo menos do NBA, o UFC, e principalmente o FIFA, né, cara?
Eu também, o FIFA, cara.
FIFA eu jogo, cara, eu acho que todo dia eu jogo FIFA. E...
Cara, eu acho que o último FIFA que eu joguei, eu já falei isso aqui, foi o FIFA 99, cara. Eu era um perna de pau até em futebol no videogame, cara.
Eu gosto muito, cara.
Eu acho maneiro ver os outros jogarem, cara, mas eu sou uma negação, sempre fui.
Mas uma coisa legal que eles fizeram no FIFA 15, ou estão fazendo no FIFA 15, é que primeiro que vai ter de fato agora eu não sei se é Ignite ou Ignite, acho que é Ignite.
Acho que é Ignite, né?
Isso, que é a nova que eles têm, que tem tudo de física e caramba 4. Mas além disso, eles estão colocando também nos jogadores, pra tentar deixar cada vez mais real, os jogadores vão ter tipo uma espécie de memória. Então, por exemplo, você tá jogando, sei lá, com o Fluminense, vem um jogador do Flamengo, começa a bater no jogador do Fluminense, o jogador do Fluminense vai lembrar daquele jogador e a próxima vez que eles forem com uma dividida, ele vai mais forte.
Cara, isso é muito foda, na boa. Isso é muito foda porque é muito real.
Isso é muito real, cara. E eles estão melhorando essas coisinhas. Em todos os jogos da EA que eu vi, tudo bem que a gente não viu muito gameplay, a gente viu mais trailer, né, nessa E3, mas o público, a movimentação do público nos eventos do jogo, gol lateral, alguma falta, a movimentação, quando tem close, por exemplo, do jogador por exemplo, no lateral, ele tá cobrando um lateral, você vê atrás vários personagens que são torcedores e cada um tá agindo de uma maneira diferente. E não é simplesmente, tipo, um recorte de papelão com a bandeira do time, entendeu? São personagens mesmo. Isso eu tô achando animal, cara.
Como que evolução, né? Exatamente. Como era antigamente, que eu olhava aquele, era um choque, era um papelão geral, assim.
Todo mundo com os bracinhos, assim.
Exatamente. E a animação da torcida, isso já acontecia no FIFA 14, vai estar mais forte no 15. A animação da torcida influi o time também.
Então, exato, tem isso também. O ambiente do... Se você jogar em casa, a torcida... quanto mais a torcida tá animada, o seu time, ele vai rendendo mais. É meio bizarro isso. Eu tenho percebido isso no FIFA 14, que eu tô jogando agora. Chegando, por exemplo, no segundo tempo, o seu time tá perdendo e a torcida começa a te empurrar, os seus jogadores, nitidamente, eles começam a correr mais, começam a acertar mais fácil, o chute fica mais forte, que acho que é pra tentar levar esse clima do estádio pro jogo.
Da torcida jogar junto.
São pequenos detalhes que melhoram a experiência do jogador, né?
É, verdade. Saindo um pouquinho dos jogos de esporte, Dragon Age, o que vocês acharam do novo Dragon Age Inquisition?
Cara, eu
achei que o jogo tá bonito.
Eu gostei muito também.
Ele tá lindo. Eu só não sei se ele tá. Não sei, cara. Eu gosto, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Dragon Age, cara. Mas ele tá. Graficamente ele tá impecável, mas eu quero jogar. Quero botar a mão nele e falar assim, vamos ver se.
Experimentar pessoalmente.
A impressão, eu vi um pessoal comentando que era tipo um Skyrim mais colorido no Twitter. Eu falei, cara. Não é assim.
Ele tinha uma pegada parecida com o Skyrim, mas, cara, é um jogo completamente diferente.
Não, mudou. Não, é outra coisa.
E o Star Wars, cara, o que vocês acharam?
Qual?
Aí a gente entra na...
Não dá pra saber muito bem também, né?
Aí a gente entra na categoria de protótipos, que tá tudo em alfa.
É.
Eles só mostraram um pouco de conceitual.
Pois é, né?
É. A ideia dele aqui é um remake do Battlefront original, que cria aquelas batalhas épicas da trilogia de Star Wars. Quer dizer, da trilogia original de Star Wars. Provavelmente vão colocar alguma coisa da nova trilogia também. É. Mas até porque. Não, e obviamente não vai ter nada do universo expandido, porque o universo expandido foi explodido. É, não existe mais.
Mas uma coisa. Uma coisa que a gente precisa falar de todos os eventos aqui que tiveram, de todas as empresas, é que a gente viu muito, muito cutscene, muita animação e pouquíssimo gameplay. Pouquíssimo gameplay.
Você acha que isso é uma tendência da E3 geral? Porque eu estou sentindo isso já. Sei lá, alguns
acho
anos.
Que sempre foi.
É, cada vez acho mais.
Sempre foi.
Né? Eu acho que sempre foi. Acho que a gente tá tendo essa impressão agora, porque as empresas meio que estão jogando o que elas têm hoje na mão, porque eles estão trabalhando numa plataforma teoricamente, entre aspas, nova. Então eles estão explorando até onde eles podem ir com esses videogames, e talvez o que eles estão mostrando hoje não seja o que eles vão conseguir chegar daqui, sei lá, 3, 4 meses, ou sei lá, em 2015, quando muitos jogos estão prometidos para ser entregues. Então,
o número mágico é 2015, né?
O número mágico é 2015. Vai sair tudo em 2015.
É, vai ser mole, né, galera? Pô.
O problema é que o pessoal tá mal acostumado. Antigamente, você falava, estamos desenvolvendo um jogo sobre não sei o quê. Imediatamente você falava e beleza, ficava por isso mesmo. Uhum. De vez em quando saía uma notícia numa revista, alguém comentava, dava uma entrevista. Hoje não, hoje em dia você fala que, você mostra um vídeo de um protótipo de teste de conceito que a Microsoft Research fez, imediatamente aparece alguém. Olha essa merda, o troço é muito grande, não vai funcionar.
É verdade.
Tal console. A Microsoft anuncia um console, ou a Sony lança um console. Não tem jogo nenhum pra essa merda, os jogos dele não prestam e não sei o que. Não tem mais
aquilo. Não vai dar certo, né?
Saía o console, você sabia que ia levar algum tempo até aparecerem os jogos bons. É normal, sim. É normal, os programadores precisam de tempo pra aprender como funciona o negócio.
É verdade.
Hoje não. Hoje em dia tem que ser tudo ao vivo, na hora. Tem que já tá tudo pronto. Google Class é a mesma coisa.
Pode
falar.
Não, cansei.
Então, fora esse protótipo do Battlefront, teve as primeiras amostras do novo Mass Effect, que a BioWare já deixou claro que não vai se focar em nada daquilo que a gente já viu. Muito provavelmente vai ser uma outra trilogia, com outras localidades, outros personagens. Então, vocês que estão achando.
Tinha zumbi no espaço, né?
É. Não, mais ou menos.
É o Dead Space.
Tinha? É o Dead Space. O Mass Effect você enfrentava espécies invasoras e uma raça de inteligências artificiais que tinham alcançado autoconsciência e declararam guerra aos seres vivos, que eram os Geth. Aliás, cara, aquela cena do Mass Effect 2, quando você ativa o Geth, é muito legal, mano, a forma como ele conversa. Mas voltando, teve esse protótipo do Mass Effect, que não tem data pra sair. Teve aquela amostra de uma nova IP que a Criterion tá trabalhando, que parece ser um jogo de corrida, tipo corrida maluca, que vai ter ATV, carro, moto, paraquedas, paraglider.
Master Race?
Então. Alguma coisa assim, vai ser não tem nome o jogo e não tem data pra sair. E teve o Mirror's Edge 2, que tá ainda extremamente cru, também não tem data pra sair, mas a DICE tá trabalhando direitinho com eles, porque eles gostam muito do jogo, né? Eles imploraram pra EA pra fazer um novo game, mas aí só quer que eles façam Battlefield, que dá mais dinheiro. É. Mas...
E o Battlefield, o Hardline, tá bonito demais, cara. Apesar dele ser o Keystone Capers o Keystone Capers da próxima geração.
Exatamente.
Mas ele tá animal, cara. Então eu acho que eles têm que. É a galinha de ovos de ouro aí deles, né, cara, nesse momento.
Esse Hardline, por sinal, essa nova perspectiva deles de guerra urbana, de grupo de bandidos e grupo de policiais, tá muito maneiro. Tá exagerado pra caramba, mano. Tipo, um grupo de bandidos fazem um assalto a um carro forte, aí aparece aquela esquadra de policiais atirando, jogando com rocket launcher, granada. daí o escambau pra cima dos bandidos no meio da rua, né? Muito exagerado, mas é muito maneiro.
Agora, não ficou claro pra mim, não sei se você percebeu isso, se ele tem campanha solo ou se é só multiplayer.
Eles não mencionaram nada sobre solo. Eu tô achando que ele é só multiplayer, cara. Eu desconfio que ele é tipo Counter-Strike. Só...
Falaram de GTA V pra PC?
Falaram. Sim,
confirmado. PC, PS4, Xbox e Xbox One.
É.
Oba. E tá bonito pra caralho.
É, eles mostraram as imagens capturadas no PlayStation 4 da versão do GTA V. Tá espetacular, cara.
Parece um filme.
Parece filme.
Ele já... Não, e outra, ele no PS3, Xbox 360, ele já era muito bonito. Aí o trailer que eles mostraram no PS4 é lindo. Imagina no PC em resolução ultra, como é que ele vai ser.
Ultra PC, cara, com uma placa de gráfica foda, vai ser sinistro, cara.
Ele vai ser um esculhambo, cara.
Vai.
Bom, o que mais que a gente tem? Teve a conferência da Ubisoft.
É, aqui que tem o Assassin's Creed na Unity, né? Foi, achei bem legal.
Ah, boa surpresa esse aí, cara. Parece meio que um co-op, não é isso, cara?
Ele tem uma campanha single player, só que ele tem também uma multiplayer. Eu não sei como é que vai funcionar, se faz parte da história ou se é um multiplayer cooperativo fora do storyline. Se for storyline, permitindo quatro assassinos simultâneos dentro da história...
Eu fiquei com essa impressão, porque a unidade de assassinos, né? Aquela coisa, a liga deles.
Isso. Sim. É no meio da Revolução Francesa, não
é? É. E tipo, a Ubisoft é francesa. Uhum. Eles vão falar sobre a Revolução Francesa. Eles estão em casa. Esse jogo vai sair um capricho absurdo.
É. Sem querer dar um spoiler, né, cara? O final do trailer é foda, cara. É. Muito bem feito.
Robespierre morre.
Exatamente. Porra, final muito legal.
Não é lá um spoiler, né?
Spoiler histórico não existe. Spoiler histórico não existe, mano, mas os gráficos estão absurdos. Aí a Ubisoft falou que o mapa de Paris tá em tamanho real. E quer dizer, isso eu só acredito vendo, mas o segundo trailer que foi exibido que o primeiro eles mostraram na conferência da Microsoft, que era a campanha os quatro jogando ao mesmo tempo. Tá. O que eles mostraram de single player na conferência da Ubisoft dava uma ideia da distância que o jogador percorria, porque ele saía de lá de Notre Dame até a praça de execução, que ele chegava pra pegar o capitão, que era a missão, e depois no fim, quando a população avançava pra cima dele, a câmera afastava e camerizava Notre Dame de novo, e ela tava lá nos quintos dos infernos no vídeo.
Cara, muito, muito bem feito mesmo.
E ele tem a movimentação do personagem tá melhor, a forma como ele agacha agora tá perfeito, não parece que ele é um robozinho.
Verdade.
Eles melhoraram tudo, cara. Tudo.
Sim. Verdade.
Aí teve mais o quê?
Tá lindo, cara. Tá lindo. Pena que eles não falaram nada do tal outro Assassin's Creed que vai sair pra PS3 e 360, né? Talvez eles não tenham dando tanta importância com ele.
Eles vão ficando foco cada vez menos, vai ser nos consoles velhos. Eles vão cada vez botar isso menos.
Eu acho que
isso a gente viu. Isso a gente viu em todas as conferências. PS3 e Xbox 360 estão mortos e enterrados.
Essa foi essa foi a mensagem da conferência. Juntar tudo que foi de todas as companhias, independente dessa de quem foi que levou, essa pra mim foi a mensagem. Xbox 360 e PlayStation 3 morreram.
E eles estão certos, porque a hora é essa de você tentar vender os consoles, né, cara? Então
Não tiro a razão deles.
Isso. Pois é.
Não tiro a razão deles. O que eu falo é assim: quando eles estão. É a mudança de discurso, mas isso também já era esperado. Ano passado, tanto a Microsoft quanto a Sony falaram que ambos consoles tinham material para serem continuar trabalhando com eles por pelo menos mais alguns anos. Passou-se um ano e os únicos lançamentos que vão mostrados na E3 que vão sair para esses consoles são os multiplataformas. Nada exclusivo. Nada exclusivo. Então, acabou. Você não vai daqui para um ano, não vai ter mais nada exclusivo para esses consoles. No ano que vem, eles vão ser desconsiderados também de multiplataforma. Então, tá na hora de você começar a pensar em trocar. Se você quer jogar um jogo novo, tá na hora de você começar a pensar em comprar um console novo.
É isso aí.
Um PC.
Não, mas PC vai morrer, pô.
uma coisa que eu não consigo entender nessa coisa de game é, são jogos com licenciamento limitado.
Como assim?
Exemplo, eu tava esperando o jogo do Deadpool ficar mais barato. Ah, deu nem um ano, o jogo saiu de linha.
Foi 6 meses, cara.
Simplesmente não existe mais.
Ele foi removido de todas as lojas digitais. Você acha que havia física por aí? E olhe lá, porque eu acho que não foi mais imprimido também. Ele morreu, simplesmente... A Marvel puxou a licença da Activision, puxou algumas licenças que tinham também com a Konami, tanto que aquele jogo de arcade dos X-Men antigo pra caramba sumiu das lojas digitais. O Marvel vs. Capcom 3, o Ultimate Marvel vs. Capcom 3 do PS3 foi removido da PSN e da Live,
pra vocês terem ideia. Tá aí uma coisa que eu não consigo entender, cara. Será que
você
manter o jogo online é muito grande, cara? Porque
eu acho assim, eu desconfio que a Disney quis renegociar a licença e pra um valor maior, então eles mandaram a Disney catar coquinho e eles removeram os games.
Inclusive o do Deadpool.
É, Marvel, né? Marvel é Disney.
Pô, mas e o prejuízo? Agora, vai pra, a venda cai a zero.
Sim, pois a venda cai a zero.
Estratégia questionável.
Eu acho que, quer dizer, quem se ferrou, na verdade, foi a Activision. A Marvel simplesmente tirou a licença e mandou, tira essa porra da loja. Quem comprou, comprou. Pode baixar o jogo quantas vezes quiser. Agora, quem não comprou, dançou.
Pois é. Esse negócio é complicado. Mojang, por exemplo, produtora do Minecraft, fechou todos os servidores, né? Vocês estão sabendo.
Não.
E a galera tá revoltada. É, porque eles não querem que o pessoal ganhe dinheiro com o jogo deles. Só eles podem ganhar dinheiro, entendeu? Então eles fecharam todos os servidores e aí tá todo mundo que gosta do jogo tá meio desesperado. Assim, tá tendo que usar servidor pirata e tal. É complicado.
Que isso, cara.
Mas qual que foi a jogada? Eles fecharam os servidores pra PC ou pra consoles também?
Não sei como é que tá a situação. Eu tô falando de PC, assim, que é o caso que eu soube aqui pelo meu sobrinho, né, que se amarra. Então,
entendi.
É complicado. Não sei como é que tá no console. Mas, voltando pra Ubisoft, também gostei muito desse Tom Clancy Rainbow Six Siege.
Sim.
Foda, né?
Ele é maneiro.
Sou suspeito. Tom Clancy, sabe? Eu e o Carlos gravamos o Nerdcast lá. O cara sim, é foda, sim. Mas os jogos realmente falam.
Não, é que assim, hoje em dia, tanto o Rainbow Six novo quanto aquele de Division, eles estão usando, eles estão pegando mais o nome do Tom Clancy do que inspirado nos jogos anteriores.
Os livros dele.
Do que uma obra nova propriamente dita.
Virou uma franquia, né?
Mas... É, virou uma franquia.
Como consumidor, eu caio sempre nessa.
Ah, eu também. Não, mas os jogos da série Clancy, geralmente, tanto o Rainbow Six quanto o outro que tem o Sam Fisher, que eu esqueci agora o nome da franquia, me ajuda. Esqueci!
Qual? Não,
então. Os jogos do Tom Clancy têm muito pouco a ver com o Tom Clancy, né?
Então, são inspirados, né, cara? O primeiro Rainbow Six tinha, entendeu? O primeiro Rainbow Six tinha, a partir dali foram adaptados. Só que esse Rainbow Six novo, ele é muito legal, porque, tipo, você vai trabalhar, você vai ter duas equipes de jogadores, tipo, terroristas e contra-terroristas, meio Counter-Strike, por assim dizer, em que o foco você vai estar numa arena bem limitada, tipo uma casa, ou um armazém que vai obrigar o jogador a memorizar os caminhos que ele vai ter que percorrer para ou pegar o loot ou resgatar o refém, para evitar dar de cara com o inimigo numa situação desfavorável.
Com uma...
Ele não tava levando o tiro na cara de graça.
Isso, com um agravante aí, que é uma coisa legal pra caramba, é que a forma como os personagens e o jogo, os personagens interagem com o ambiente, ele é meio que dinâmico. Então, por exemplo, tudo praticamente é tocável e destruível. E dependendo do tipo do calibre da arma que você estiver utilizando, você vai derrubar uma parede, você vai destruir uma caixa, você vai destruir a defesa do seu inimigo. Então, eu acho que tem muito a evoluir esse jogo, ainda no sentido de os jogadores criarem ali uma experiência de eles se adaptarem ali ao jogo pra transformar esse jogo em algo que é muito maior do que a gente pode pensar agora, entendeu?
Sim, com certeza.
De você se habituar, por exemplo, tenho que buscar aquele refém, mas eu consigo imaginar que ali atrás daquela porta tem outros caras, então eu vou tentar subir, vou no segundo andar, eu destruo, por exemplo, o teto deles, entro por cima, tem umas táticas assim, entendeu? É bem legal.
Eu não acredito mais nesse papo de tudo destruível no cenário, que todos os jogos que prometiam isso, você destruía tudo, aí tinha uma galinha, era imortal. Aí tinha uma caixa de papelão no canto da parede, você soltava uma granada, a caixa de papelão era
destruída. Ah, putz, é verdade, eu já vi gente reclamando, pode ser tudo bem que tá em um período extremamente, tá no começo do jogo ainda, mas eu vi um pessoal comentando que, por exemplo, tinha uma grade na frente do cara, ele dava tiro, a bala não passava, por enquanto.
Entendi.
É uma grade, né, é aberta.
Deveria passar.
Outro jogo que chamou a atenção foi o The Crew, né, cara? Achei bem interessante também. Tem esse modo multiplayer foda também. E parece que todo mundo joga no mesmo servidor, no mesmo cenário. Isso é bem interessante também.
E eles estão prometendo um mapa bem grande, cara, dos Estados Unidos inteiro. Que vai ter mapa inteiro, mas, né? Mas...
É, eles querem fazer uma... Eles estão prometendo entregar isso. Um mapa dos Estados Unidos reduzido. De você, por exemplo, pegar um carro na Filadélfia e ir com esse carro até Los Angeles, entendeu?
Fugir pro México.
Chegar no México, vocês já assistiram o 13º andar?
Não, cara, mas fala.
Eu não posso falar, que senão é spoiler, não posso falar.
É spoiler agressivo.
Não vai dar pra falar, deixa pra lá.
A gente pode até ter assistido, mas a galera que tá assistindo, de repente, não, né?
É verdade.
E o Valiant Hearts, o que vocês acharam? Eu achei esse jogo muito bonito, cara.
É aquele Great
War? Cara, eu achei que promete também bastante.
Cara, ele é um adventure, né? Baseado muito no estilo dos adventures da LucasArts, ou no mais recente do Machinarium, com a mesma engine que foi usada nos Rayman recentes e no Child of Light. É um jogo baseado em cartas trocadas pelos soldados da Primeira Guerra Mundial. Vão contar a história de quatro pessoas. É um soldado alemão, uma enfermeira belga, um prisioneiro francês num campo de concentração alemão e um veterano americano. E um cachorro, que vai interligar a história dos quatro.
O cachorro é a ligação é a coisa mais linda do jogo, assim, cara. Ele liga todos os personagens.
Não é o cachorro do Dumb Busters, não, né?
Não, é.
É um cachorro da Cruz Vermelha.
Isso. E ele tem, o jogo tem uma mecânica legal, por isso eu falei, Carlos.
É que o Dumb Busters é um filme clássico dos anos 50 que conta a missão secreta que os ingleses fizeram e que eles criaram aquelas bombas saltadoras para destruir represas dos alemães. E no filme eles contam de um dos cachorros, de um dos oficiais ingleses que vivia na base aérea, era o cachorro de todo mundo, não sei o quê. O problema é, o filme era em inglês, se passava na Inglaterra.
Certo.
Então o nome do cachorro não era ofensivo. Só que quando passou nos Estados Unidos, eles descobriram que não era legal chamar um cachorro de nigger.
Nada legal.
Foi. Coitado.
Ai, cara, que sacanagem, velho. É foda, mano. Diferença cultural é complicado. Mas esse jogo tá prometendo muito, cara.
O tema é foda.
Na Primeira Guerra. O tema é pesado, não é. Né?
Então, mas é que tá. Eu acho que essa é a mágica desse jogo. Porque o tema é um tema super pesado. E ele tem cenas de ataque mesmo, de nego com uma metralhadora na cara do personagem. Só que ele é cartunizado. Ele é super. Vocês têm de voltar a abraçar os personagens, sabe? Eles são soldados.
Tem uma cena que a belga tá. Que a enfermeira tá atendendo feridos na guerra. Tem um cego com o rosto enfaixado, tem um com a perna amputada. E, cara, o jogo é cartunesco, mas o tema é pesado.
É. O trailer, ele tava com uma música super edificante, assim. Enquanto o cachorrinho tava andando com os personagens que fazem parte dele, e a música foi ficando triste, cara. Foi um momento emocionante do evento. Assim. Emocionante de verdade. Como é que é o nome da menina que tava apresentando? Aquela loucona que fala muito palavrão?
Aisha Tyler, atriz Aisha Tyler.
Isso.
Aisha Tyler, adorei.
Olha, até o Lagula falou no programa.
Cara, ela é muito pirada, velho. Ela é muito pirada, mano. Porque ela é muito de fazer piadinha vergonha alheia, cara. Muito piada sem graça.
Mas ela voltou emocionada, cara.
Mas ainda assim fez piada.
Fez, claro, né?
Eu espero que dê certo. Primeira Guerra é um tema muito cascudo e em termos de jogo ele não é bem o que o pessoal costuma curtir, não.
Eu lembro de um filme, cara.
É aquele negócio, eu espero gameplay porque apresentação, trailers, assim, o Dead Island, a apresentação do Dead Island era maravilhosa.
A do 2, inclusive, também é.
Lembra aquele trailer em reverso?
Sim, da menininha.
Que até fizeram a versão live action depois.
Era animal, aquele trailer é foda, hein?
É. Aquele trailer era um soco no estômago, cara. E o jogo foi dois socos no estômago, de tão ruim.
O jogo era mais um joguinho de zumbi que você ficava andando de um lado pro outro, sem ter o que fazer.
Não, isso ainda vai. O problema é que o jogo era bugado demais, o jogo era tudo quebrado, cara. Era tipo mal programado. Aí o Riptide que saltaram ano passado, mesma estratégia. Venderam pela pela polêmica, criaram um trailer triste pra caramba de um casal que se suicida cercado por zumbis, tipo, morreu e virar comida de zumbi. Chega o jogo, todo, todo quebrado de novo. Então,
e lá são então, jogos sempre
prontos. É, então o povo já tá meio que sabendo, cara, esse jogo vai ser uma droga. Então.
Mas pelo que eu tenho visto do gameplay do Valiant Hearts, eu acho que é... Tudo bem, agora o Cardoso falou um negócio que me deixou meio apreensivo. Não é o tipo de jogo que a galera que curte o tema vai gostar. Porque ele é cartoon, ele é sabe, você clicar em coisinhas do cenário e tal, tal, tal. Uhum. Eu espero muito que dê certo. Eu espero muito também, que... É uma outra forma de você abordar a temática.
Cara. Até porque é uma parada ousada, né? Um negócio diferente. Sair do...
Verdade.
O tema de Primeira Guerra me interessa muito. Tem um filme, cara, que eu vi, que é um filme que mostra o lado alemão da guerra. É bem sinistro, cara. Caralho.
É. Teve o Feliz Natal, filme francês, né? Sobre a trégua de Natal que aconteceu em 1914.
Tem um muito bom também, Triumph of the Will. Ah, não, deixa pra lá.
Vamos pra conferência da Sony? Bom,
vamos pra onde?
Vamos pra Sony?
Vamos pra Sony.
Vamos.
Então vamos, né, cara?
Opa, começando já vinha,
começando por Destiny, cara. Começando por Destiny, né?
Destiny é o Halo da Sony, né?
Exatamente. Se bem que ele tá muito bonito, cara.
Tá.
Desgrila.
Tá foda. Tá.
Mas
foda.
Ele é um Halo. Não tenho que dizer, ele é um Halo. Mas, da Band? Da Band. Já prometeram o
Bando... Né?
Hã?
É Band e Activision juntos, né?
A publisher é Activision, mas é aquilo. Esse jogo ele é multiplataforma, ele vai sair pros consoles da Microsoft também. Só que é aquilo que vai se repetir bastante na conferência da Sony. Muitos games multiplataformas. Não, muitos games multiplataforma que a Microsoft ignorou, preferiu não falar. E a Sony falou, dando a impressão que tem mais jogo na Sony. Mas a gente chega lá. É. O game vai ser lançado num bundle com um console branco e o beta dele já tá disponível no PS4.
Isso.
Pra quem quiser jogar.
É.
E esse jogo então... promete muito. Eu quero ver muito como ele vai ficar no PS3, porque se ele seguir o acabamento do Titanfall, que a princípio eu tinha achado ele bem feinho, mas mecanicamente ele é, no 360 ele é satisfatório. Pode ser que esse Destiny nos consoles mais antigos ele vai ficar bonito também.
Ah, vai ficar. Tanto no PlayStation 3 quanto no Xbox 360 já vai ficar bem bonito, cara. Uhum. Ele é um jogo lindo. E tem uma coisa legal dele que tudo bem, a primeira coisa que eu falei foi que ele é um Halo do PlayStation, da Sony.
Uhum,
mas o pessoal tá tem gente que começou a chamar ele de um MMO, né, de shooter. E conforme o tempo foi passando, o pessoal começou a classificar ele colocar uma outra classificação que eles nomearam como Shared World Shooter. Tipo, é um shooter mesmo, só que é de um mundo compartilhado.
É um MMO de shooter, então.
É.
Mais ou menos. Colocando dessa forma, é um MMO.
É que ele foge da ideia de Massive Online. E tem, sei lá. Não, o problema é que é. Eu ia comentar, por exemplo, que ele tá bonito demais pra ser, mas não muda nada, cara.
Quer dizer muita coisa. É. Aí tem The Order.
Detalhe, antes de a gente falar do The Order, a composição da trilha sonora tem participação do Paul McCartney.
Sim.
Pô, isso é maneiro, hein, cara? É. Isso é foda. Bem
lembrado. Aliás, Paul McCartney, espero que ele melhore o mais rápido possível. Tinha um show dele pra ir agora em julho. Em junho, agora em junho tinha um show dele pra ir. Eles cancelaram o show porque ele tá mal, mandaram pra outubro. Então, espero que o tiozinho melhore o mais rápido possível.
Verdade.
Pois é.
O que você ia falar,
Então, eu ia falar do The Order 1886.
Cara, o jogo tá muito bonito.
Que jogo foda, cara. Porra, essa conferência da Sony realmente me deixou assim com muita vontade de
ter esse é um dos games que dá vontade de ter o PS4, cara. Ele tá muito bonito. É. Aquela ambientação tipo survival. Quer dizer, ele é uma mistura de survival horror com os jogos mais modernos de cover, né? Como o Gears of War e todos os filhotes que vieram depois.
Uhum.
Mas a ambientação dele, o trailer que foi mostrado dentro de um hospital abandonado, aquilo dá uma certa aflição, cara. O jogo tá muito legal.
Nossa, imagina jogar aquilo ali, tudo luz apagada, cara.
Madrugada, né, cara? A casa
vazia. Que pariu, cara. O jogo tem uns barulhinhos de fundo, você imagina, tipo, colocar isso num fone de ouvido. Você tá entrando, cara, é um hospital abandonado, você entra com uma lanterna e é isso, cara. E de repente você dá de cara, pelo menos dentro do trailer, depois teve um pouquinho de gameplay, você dá de cara com um monstro, que a princípio parece um zumbi, mas na verdade ele é meio que um misto.
Parece um lobisomem.
Ele é uma espécie de lobisomem, só que ele fala, então ele tem inteligência. E ele te ataca com inteligência.
É.
E, cara, eu tô esperando. Esse jogo deve ser animal. E esse é um dos jogos que me fez adotar a plataforma da Sony.
É, né? Porque o Matheus foi tão afobado querendo comprar um PS4 que ele passou, depois ele se arrependeu, achou que não passou e acabou comprando o console.
Zica.
Porra, mas sonha. Mas foi bom, cara. Sonha. Acho que foi uma boa compra.
É investimento pra uns 7, 8 anos, cara. Não reclama, não.
Pois tá.
Então, o que mais que a gente teve? Teve o tal do... Ai, meu Deus, como é que se fala isso?
Entwined, eu acho.
Acho que é Entwined, né?
Qual que é? Vocês não lembram.
É um joguinho que você controla dois... Parece que são dois passarinhos, cada um com um analógico. É. Ele foi desenvolvido por dois recém-formados da Carnegie Mellon, que a Sony já lançou logo de cara.
Então, ele me parece muito um jogo indie, assim, cara.
Era um joguinho conceitual, na verdade, mas ele é muito bonitinho, cara. Ele lembra muito as coisas que a Death Game Company produz, né? Tipo Flower ou...
Ele lembra muito Flower mesmo. Ele tem ele mistura, pelo que eu vi, são dois personagens, ele parece meio que umas dobraduras, né? Uns origamis.
Uns origamis, parece mesmo. É. Tipo, feito de papel.
É. E ele tem uns momentos que, tipo, a tela fica tudo cheia de cor, parece uma viagem de LCD o negócio, cara. É super bonito o jogo.
É, jogo pra doidão, né? E o Little Big Planet 3, o que vocês acharam?
Ai, cara.
Mais
do mesmo.
É totalmente mais do mesmo, cara.
Não... era mais do mesmo, mas é aquilo, né?
Do 2 pro 3.
Mais personagens, com possibilidade de você fazer. Como é que fala? Usar as habilidades de cada um pra resolver puzzles. Vai ter um modo de criação expandido, muito provavelmente também. E acho que é isso.
Vamos falar do mais legal, então, que é o Bloodborne, cara. Esse jogo, puta que pariu, hein?
Era o chamado Project Beast da From Software.
Isso, é isso mesmo.
Tá foda esse game.
Tá, cara. Fantástico, cara. Realmente empolgante esse
Matheus tava vendo o. Matheus tava vendo o trailer e tendo xiliques, cara.
Eu me empolguei. Sério.
Exatamente,
eu literalmente me empolguei assistindo o trailer desse jogo, cara. Tanto graficamente, quanto a jogabilidade, a temática.
É, o clima, né?
A agressividade do personagem, cara.
É.
Cara, é muito louco. Muito
Quer dizer, louco, esse jogo vai pelo grotesco. Grotesco ainda do que a gente já tinha visto no Dark Souls.
É um jogo sanguinário, literalmente. Você vai jogar, terminar o jogo, você vai, tipo, tá lavado de sangue na tua sala.
Com certeza, cara. E se ele for tão difícil quanto os jogos da série Souls, cara, se prepare pra morrer muito. Você vai morrer muito.
Mas o jogo
tá muito maneiro. Ou das mais grotescas possíveis.
É.
Aí teve também Far Cry 4, que tá muito legal. Bom, tirando as polêmicas que a gente já viu sobre o protagonista, que levantaram que o cara é... Que levantaram que o cara era gay, depois o Ubisoft falou que é gay mesmo e não tá nem aí. É aquilo que a gente fala. Far Cry é um jogo que vende com polêmica. Então ele sempre vai ter alguma coisa. E as pessoas não se acostumam com isso. Já deviam ter acostumado desde o primeiro Far Cry, que sempre vai ter um assunto polêmico. E continuam toda vez que sai vem reclamar de novo. Então, mas o gameplay desse jogo tá muito maneiro.
É. Só pra entender, a polêmica da vez agora é que eles estão reclamando que o cara é gay, é isso?
Antes reclamaram. Antes, os floquinhos do Tumblr reclamaram que a imagem do jogo era ofensiva porque mostrava um vilão branco de uma forma desrespeitosa com o pé em cima de uma estátua de Buda. Explicaram, cara.
Ele é um vilão!
Esse cara não é branco.
Ele não é.
Só você olhar, você vê que o cara é claramente oriental de cabelo pintado.
Exatamente.
Segundo, ele é vilão. Ele tem que ser ofensivo. Tem que ser desrespeitoso. Exato. Porra. Aí agora, como os floquinhos precisam continuar reclamando, inventaram essa história. Ah, mas ele é gay, ele não pode ser gay porque ele é o vilão.
É, porque eles falaram que começaram a levantar que o cabelo é gay, colorido... Você não pode
ser uma má pessoa.
Se você é gay, você automaticamente é uma boa pessoa, certo?
O que nunca explicou, que não adianta nada. Aí você pega o Fred Mercury, todo mundo adorava, aí quando botaram o Fred Mercury macho, foi vilão no comando pra matar.
Verdade. Então, ai, meu Deus.
Então ficou essa polêmica. O cara não podia ser. O cara era claramente desenhado como um gay. Não podia ter um gay herói, então mais um gay vilão podia ter. E a Ubisoft mandou todos eles falando, mandar com o Katakuki e falou: vocês querem saber? Ele é gay mesmo. E daí, entendeu? Não acrescenta nada, cara. Não, o fato do cara ser gay ou não ser gay na história, cara.
Eu não vou falar no termo bicho amar, velho. É isso, cara.
E a gente passou a infância inteira com esqueleto. Com esqueleto, ninguém reclamou.
E esqueleto é gay.
He-Man! Eu já vi te matar.
Ele mandou soltar as cobras gigantes. Ele falou: as cobras, quando soltam as cobras gigantes.
Não, cara, vai até pro Rei Leão, cara. Os caras é totalmente gay, cara. E aí, qual o problema? Ele é o vilão, e daí? Né? É o personagem, cara. E tá, foi, a sexualidade não tem nada a ver com o caráter do personagem.
Então, voltando pro Far Cry 4, a jogabilidade dele tá muito maneira. Eles mostraram os gráficos, cara, puta que pariu. Eles mostraram o cara dirigindo o veículo, depois caindo de um penhasco com um caminhão e voando de um wingsuit. Aí o que que aconteceu? Eles mostraram a possibilidade, que ainda não explicaram direito, de que um amigo seu que não tenha o jogo vai poder jogar com você.
É.
Eles não explicaram direito como que você vai fazer isso, mas mostraram, chamaram um segundo jogador que tava numa sentry, e o cara subiu na sentry do cara e começou a atirar numa vila tomada pelos inimigos. E utilizaram os elefantes pra...
Sim, cara. Melhor parceiro.
Melhor parceiro são os elefantes.
Aliás, pô, o Game of Thrones essa semana, né, cara, tem sem querer falar spoiler.
Spoiler.
Vamos falar em elefantes, né? Vamos voltar pro
Mas isso, a interação do...
Isso, cara.
A interação do elefante, do personagem, cara, ele tava... A impressão que deu pra mim, eu não sei se aquilo foi programado ou se era uma inteligência artificial pra ele começar a atacar, por exemplo, o tanque lá do jeep do inimigo. E... Uhum. Mas
foi... Acho que aquilo é pra escritado, mas sei lá.
Eu também acho.
Mas a conclusão foi fantástica. Isso que importa.
A hora que apareceu o elefante no trailer, que o cara que tava jogando ao vivo, ele começou a dar tiro pra tentar matar o inimigo. E o elefante tá chegando. A minha timeline do Twitter inteira, gritou assim: não mata o elefante!
E o elefante foi o herói no final, cara. Que Aí teve o trailer do Dead Island 2, que esse primeiro trailer é meio galhofado, como é o jogo, na verdade, né? Se bem que eu acho que o trailer pesado vai vir depois de qualquer forma, só que... Opa, o que aconteceu?
Alguém tá vendo o trailer,
né? Não, deu uma tocada aqui, peraí, pausei, pronto. acho que eu toquei sem querer aqui.
Só pra gente saber, só tocar o feed. Você fez de propósito, tava trabalhando sem ar, sabe assim?
não, coitado. Mas é aquilo, né, cara? Eles não mostraram nada da jogabilidade, nem precisa, a gente sabe que esse jogo vai ser bugado, quebrado, incompleto, chato.
Dead Island 2?
porque Dead Island, a gente sabe que, não, mas, que vai ser outro joguinho.
Mas a gente precisa falar que, a exemplo do primeiro, o segundo trailer ficou animal, cara. Animal. O jogo vai ser uma bosta. O jogo vai ser uma bosta.
Sabe fazer. Ele é bem pra cacete, né, cara?
Sim. Eles gastam, acho que a impressão que dá é que eles gastam o dinheiro do budget deles inteiro no trailer, velho.
Cara, é uma estratégia. De repente dá certo, né? Porque os jogos são...
Verdade. Pois é. Sim, com certeza. E No Man's Sky. Tá. Esse jogo tá foda, cara.
Esse
jogo é bonito pra caramba.
É um jogo gigante, gigante. Ele praticamente não tem fim. Acho que a gente já comentou aqui no Sala da Justiça sobre esse jogo, inclusive.
Uhum.
Você pega uma nave, você sai de um planeta e vai pro outro, e o planeta ele tem uma ambientação inteira com espécies daquele planeta, com vegetação daquele planeta. Tem uns que tem água, tem outros que não tem. Tem batalha com a sua nave e outras naves que estão no espaço. É gigante. E esse jogo
O universo inteiro é procedural, cara.
Isso. E esse jogo inteiro foi feito por 4 pessoas. E eles conseguiram manter a construção desse jogo genial, mesmo depois de uma inundação no estúdio dos caras. Então, eu já sou fã desse jogo, cara, desde já.
É tipo spoiler feito direito.
Isso. E muito bom, cara.
É um spoiler de gente grande feito direito.
É.
Cara, tudo que você vê no jogo não é... não é cenário, tipo, não é textura ou não é coisa que você possa ir até lá. Tudo no jogo é construído. Você pode pegar uma nave, sair do seu planeta, enfrentar outras naves no espaço que são parte de cenário também, que você pode, tipo, abordar, entrar, invadir, ou você ir pra um outro planeta com um cenário completamente diferente.
É muito impressionante,
cara. Eu não consigo entender como que eles conseguiram fazer esse jogo funcionar num videogame atual, cara. Porque, pensa, não é, por exemplo, igual você...
A capacidade de processamento, né, cara?
Você tá vendo, por exemplo, você tá num ambiente e no fundo do seu cenário tem uma montanha. Que, teoricamente, a gente só colocaria uma textura no fundo do cenário e já era. Não! Você pega a nave, entra na nave e você começa a voar e você chega naquela montanha. Ou seja, aquela montanha está renderizada, cara. Claro que não. A qualidade tá, mas ela tá lá. O videogame está processando todos aqueles objetos.
Pode ser explorada, pode ser. É incrível isso, cara.
Incrível. Verdade.
É praticamente um Minecraft, cara.
Você olha o outro planeta, você vai até lá, né? E o planeta... Porra, isso é muito foda, cara.
Cara, o que eu penso é assim, eu tô meio preocupado de que eles não consigam entregar tudo que eles estão prometendo, porque o projeto é muito, muito, muito grande.
O que me assusta, tô vendo o trailer aqui, o que me assusta nesse tipo de jogo é que ele é tão grandioso que você fica sem saber muito bem o que fazer.
Missões, você tá falando.
Qual é o seu objetivo? É explorar o universo?
Então eles não definiram ainda.
Por quanto tempo até você se entediar? Buscar alguma coisa. Mas se você tem um sistema solar inteiro, já é complicado você achar alguma coisa. Se você tiver vários sistemas solares, planetas são coisas grandes.
Eu acho são. E eles estão fazendo questão de manter eles grandes. Se eles conseguirem colocar uma temática similar, vou colocar aqui entre aspas, tá? Similar ao que acontece no GTA, que você tem missões e você acha. Você consegue encontrar acontecimentos num outro cenário que tá, sei lá, quilômetros de distância dentro disso, de planetas, eu acho que é um caminho. Agora, eu só não sei se eles vão ter tempo pra fazer tudo isso, cara.
Essa é a minha preocupação também, cara.
Senão ele vira um jogo de easter eggs, né? Se você ficar explorando, achei uma coisa aqui.
Bom, eles não fixaram data de lançamento, então esse jogo muito provavelmente não vai aparecer nem no ano que vem. Vai demorar pra...
Isso aí tá pior do que Star Wars, cara, sabe? Anos pra...
Esse jogo vai demorar. Então não esperem pra tão cedo e, mano, tá pelo tudo que eles já mostraram até agora, o jogo tá incrível.
Tá.
Se ele vai entregar tudo que prometeu, é outra coisa.
A proposta é espetacular.
Tá foda.
Acho que é 2016, 2017, cara.
Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar, cara, de quem fã do...
Tem que roubar os tambores aqui, porque pra mim é um momento especial e emocionante, cara. Green Fandango, Back from the Dead, cara, puta que pariu.
Esse jogo é muito bom, cara. Eu acho que ele é o melhor adventure que já fizeram, cara. Ele é muito bom, muito divertido, cara.
Isso marcou muito a minha vida, muito, muito.
Esse jogo é muito legal, cara.
Não é pouco, não.
E outra. Não, ele vai sair pra PS4 e PS Vita, porque, tipo, foi um acordo da Disney que liberou a propriedade intelectual que antes pertencia a LucasArts. O Tim Schafer, que vai produzir o remake através da Double Fine, e a Sony, que injetou dinheiro. Então, a princípio, o Tim Schafer tá trabalhando pra ver se ele consegue portar ele pra outras plataformas, tipo Microsoft e, obviamente, PC, né? Mas, a princípio, só plataformas da Sony que vão receber ele. E não... Aparentemente, não vai demorar muito.
Acho que vai sair pra PC também, cara.
Falaram alguma coisa do Star Citizen?
Não, cara.
Não.
Totalmente em branco, cara. Não falaram nada nas conferências sobre Star Citizen. É um jogo legal também, que ele gostaria de ter...
Pois é, deve ter faltado alguma novidade bombástica, né? Enfim, segundo que eu saiba, o Star Citizen tá totalmente, tá tudo certo, né? Não tem nada de absurdamente errado acontecendo. Já tem muito dinheiro em caixa, então é só questão de tempo mesmo.
Mas ele é plataforma PC, né, cara? Tem essa também. Muito provavelmente ele vai aparecer, ele deve ter alguma coisa na exposição da E3, cara. Muito provavelmente alguém levou. Se eles estiverem presentes na E3, alguém... Não, conferência não é pra console, né?
Pois é.
E a Claudia Imperium é uma desenvolvedora pequena também, né? Tem essa.
O Green Fandango é de que ano? 98, 97?
98. O ano que saiu tudo.
Exato, esse ano saiu tudo. Mas esse jogo, ele marcou a vida de, cara, quase quase todo mundo que eu conheço que joga videogame na minha idade, assim.
E... cara, o Grifo foi muito foda, cara.
Na minha idade também.
É, então. Ah, eu considero você na minha idade, mais ou menos.
Opa, obrigado.
É. Pra eu não peguei essa fase, porque na época, modéstia à parte, eu tinha uma amiga e não um computador de brinquedo.
Nossa, o seu computador era uma amiga, não era isso?
Exatamente. Exatamente, não era um computador de brinquedo, tipo esses específicos.
Era uma amiga.
Cara, mas o Grim Fandango é um jogo muito maneiro, cara. Pra época que ele foi lançado, que os Adventures já estavam meio que considerando, já estavam meio que morrendo, e o Tim Schafer resolveu fazer uma coisa em 3D, só que, tipo, em 98, a maioria dos jogos 3D que tinham disponíveis eram muito feios, cara. Ninguém tava as pessoas estavam aprendendo a trabalhar com 3D. Como é que você ia fazer um personagem fotorrealística em 3D? Ia sair o Snake do Metal Gear Solid, sem rosto, entendeu?
É isso aí.
Ou os personagens do Virtua Fighter, do quadradão. Então o que ele fez?
Lá, o Merman, aquele negócio.
Então o que ele fez? Ele criou personagens caricatos. Em vez de criar humanos, ele usou calaveras. Ele usou calacas da cultura mexicana do Dia de los Muertos.
Dia dos Muertos.
Oh, agora, e o enredo desse jogo é sensacional, cara. Muito maneiro.
Tem uma personalidade muito foda, cara. Com isso, ele conseguiu destacar o jogo completamente no mar de outros jogos que existiam.
Sim. Agora, vem cá, eu posso compartilhar com vocês aqui eu vou colocar sonho, mas é mais um anseio. Já que tá o Tim Schafer, LucasArts, trazendo de volta esse jogo.
Jesus, vai chegar.
Trazer de volta Full Throttle. Por que não?
Exatamente, cara. Sabe, né?
É Full Throttle, que vem, né? Que quadro é essa brincadeira?
Imagina, cara.
Até o Day of the Tentacle, cara. E por também? Tabela, um remake do Manic Mansion também, cara, ia ser muito foda.
Entendeu? Então tem que trazer de volta o TIE Fighter.
Também? Por que não, cara?
Também, cara. É esse joguinho
E qual foi aquele que foi o primeiro jogo em CD-ROM que era um... do X-Wing, você era um piloto de X-Wing?
Rebel Assault?
Era em 3D pré-renderizado.
Isso. Com o bundle,
eu acho que eu sei qual que é. Esse jogo ia deixar a molecada tudo vontade de vomitar de torta, velho. Esse jogo.
Ele tira não, cara,
mas esses games da LucasArts, quer dizer, não só os Adventures, mas os games baseados em Star Wars eram muito maneiros, cara. É uma pena que eles tenham ficado no limbo da compra da Disney, entendeu? E resolveu matar o LucasArts.
O Rebel Assault, ele tinha ele era quase uma versão PC do... aquele do Cavaleiro, que era em videolaser?
Dragon's Lair.
Do Dragon's Lair.
Isso.
Porque ele usava os vídeos pré-renderizados e você jogava usando o cenário todo pré-renderizado.
Isso.
Em alta definição pra época.
Porque então, não era 3D, né, na verdade, né?
Não era.
Ele acho que ele dava uma renderizada e te dava a impressão ali, eu acho que era a perspectiva. Acho, não sei. Uhum. Chutando. Mas não, era animal, velho.
3D. Não, era 3D, direitinho.
Era 3D incluído, já?
Mas, mas ele mapeava você dentro daquele cenário pré-renderizado. Então você se movimentava em 3D dentro de um cenário que tecnicamente era um vídeo. Era muito legal, era revolucionário, dava de 10 em tudo que tinha na época.
É verdade. Cara, eu só sei que a hora que sair esse Grim Fandango, adeus mundo. Mano, a minha... você tem ideia, mano? Quando apareceu o anúncio, a minha timeline implodiu, cara. Todo mundo pirou, mano, com o remake do Grim Fandango. Vocês terem ideia o impacto que esse jogo causou.
Tem um amigo meu que ele é... o que não fala,
mas o jogo é muito...
cara. Mas o jogo é muito foda, cara.
Esse jogo é legal até hoje, cara, se você for jogar, mano.
É.
Porque ele é um dos poucos daquela época que o 3D, até por ter sido feito dessa forma, caricato, ele envelheceu muito bem, cara. Não ficou escroto.
Ele manteve a personalidade, né, cara? É um jogo que ele tem personalidade. E
sim, sim.
Passa a barreira do tempo aí, cara.
E é muito engraçado, cara. As situações desse jogo são muito engraçadas. É o Tim Schafer, né, cara? Você vê o que acontece no jogo, você imagina. Só podia ter saído da cabeça desse cara.
É muito bom.
Muito maneiro, cara. Muito maluco, então, teve cara. Também, voltando, a gente teve alguns outros multiplataformas, como o Metal Gear Solid 5, que tá, apesar de ser um CG, tá um CG muito foda.
Então, esse foi
o que eu queria ter visto o gameplay.
Você não sabe como é que vai ser o gameplay, mas realmente...
Então, no vídeo que saiu semana passada, que o Kojima tava falando sobre o tamanho do mapa, que, por sinal, 200 vezes maior do que o mapa do Ground Zeroes, e grande o suficiente pra comportar o mapa de todos os outros games da série Metal Gear, e sobrar muito espaço. Claro,
caralho,
Kojima, a gente sabe que ele tem a tendência a exagerar, mas ainda assim, né? Mas ainda assim, assim, ele costuma entregar o que ele promete.
Então, esse jogo só muito vendo, cara. Eu preciso ver o gameplay.
Então, ele mostrou alguns minutos do gameplay, cara, e o jogo tá... Não é muito diferente do que a gente viu no Ground Zeroes, cara, mas tá muito maneiro, entendeu?
Animal.
Teve esse, que promete bastante. Teve o Batman, Arkham Knight.
Puta, esse tá foda.
Um pouco
foda
do gameplay, cara. Com o Batmóvel. E, cara, é aquilo, né? E apareceu o espantalho hackeando a apresentação.
Puta, isso foi muito legal, cara. Primeiro assim, do jogo. É bom deixar claro que o jogo, ele meio que abre mão do que veio antes das franquias do Arkham Asylum, essas coisas.
Não, ele ignora o Arkham Origins.
Isso, o Origins, exato.
Ele é uma sequência direta do Arkham City. O Arkham Origins era um prequel. É. Só que como ele foi desenvolvido pela Warner Montreal, ele era apenas um tapa-buraco. É. A Rocksteady o ignora. Ignora solenemente.
É. Tá certo, né? Eu acho que.
Foi muito ruim também.
Foi. O novo Batman tá. Cara, tá foda. Tá foda, cara. Tá animal. Uhum. O novo Batmóvel, se você não viu o trailer ainda, vai ver o que ele é capaz de fazer, cara. Tá foda. É um que é aquela porra.
Cara, ele deu uma extrapolada. Aquilo que eu tava falando, que a gente tava assistindo. Ele deu uma extrapolada na mitologia do Batman, que colocaram um canhão funcional no Batmóvel, né? Mas.
Virou um tanque, velho.
Ele virou um tanque. E tipo, quando você leu Cavaleiro das Trevas,
mas ele fez isso pra enfrentar umas ameaças de rua há um tempo atrás.
É, fizeram exato. Isso também, exato. Cara. Por isso eu acho que o Cavaleiro das Trevas ele tinha um tanque de bala de borracha, né? Mas.
Na adaptação pro animação, falaram de bala de borracha.
No original era bala?
Era no bala, original, cara. Eles não explicam, eles não especificam, não.
Tá.
Mas o Batmóvel já teve tipo, um metrador e uma, tipo, lança-míssel mesmo. Parece um tanque de guerra, cara. Já teve. Mesmo
como o Bruce fala, ele resistiria um tiro de um encoraçado. A única coisa capaz de afetá-lo não é desse planeta.
É verdade.
É muito
Mas
foda.
O gameplay desse jogo tá muito foda. Tá. Muito maneiro.
E aí que você comentou, né, o Ronaldo. Uhum. No meio da apresentação, começou a falhar o vídeo. E a gente primeiro ele deu uma falhadinha no vídeo. Deu uma falhada.
Ficou constrangido.
E a luz do palco deu uma piscada, assim, como se alguma coisa tivesse acontecido errado. Aí deu mais, sei lá. Aí deu mais uns 30 segundos, o vídeo começou a falhar meio que feio, assim. E aí as luzes do palco começou a piscar. A gente falou assim, peraí que é de propósito, calma. E aí entrou o espantalho numa intervenção. Tipo, ele hackeou a apresentação da Sony pra poder falar. Foi muito foda, cara.
Quem jogou o Arkham City e achou a base secreta do espantalho sabe que ele já tava montando desde então um plano pra destruir o Batman e tomar Gotham City. O Arkham Knight é o plano dele em movimento.
Isso
me lembrou aquela apresentação da Marvel, do Vingadores 2, quando a luz apaga no meio da apresentação, começa a trovejar e entra o Loki, lembra?
Muito bom.
Teve o Mortal Kombat X.
Os fãs da franquia estão alucinados, cara. O Corraine falou assim que é o jogo da família brasileira. Que é um jogo absurdamente violento, cara. Ele é muito agressivo.
Fãs saindo, quebrando, sangue pra todo lado.
Se o povo já achava o Mortal Kombat anterior, o reboot, quer dizer, reboot que não é reboot, né? Porque eles usaram a saída Star Trek, que agora tá famoso, a realidade alternativa. Yeah. Já achavam aquele jogo violento? Esse então sai de baixo.
Tá pesadíssimo, cara. Tá pesadíssimo. Os fãs da saga gostam disso, cara. Então eu acho que vai fazer sucesso.
E teve o Uncharted 4.
Puta, esse. Então é que tá. Eu tava conversando com o Marcelo Souza, eu acho que o Nick conhece ele. Ele trabalha com 3D. E a gente tava conversando ontem sobre o trailer do Uncharted 4. E a gente não chegou a um consenso sobre se aquilo ali é uma animação ou se é um in-game, cara. Alguns colegas dele que trabalham com ele estavam comentando que, de fato, é um in-game. O jogador vai ter acesso àquele tipo de imagem no jogo. Eu não sei até quanto isso é verdade, cara. Mas...
Eu não acredito. Aquilo pra mim é CGI, cara. Não é in-game.
Eu não sei.
Tecnicamente, tudo é CGI.
Sim. Mas você tem que...
Cutscene. Aquilo pra mim é cutscene. Não é possível que seja...
Eu tenho essa impressão também. Mas os caras, eles são profissionais, eles sabem, eles conhecem mais do que eu dessa brincadeira. Eu faço só a parte de programação. Mas, de qualquer jeito, sendo cutscene ou não, foi...
Tá bonito.
Cara,
tá foda.
Tá foda demais, cara. Tá monstruosamente animal. a quantidade de controle de partículas, os detalhes, por exemplo, do machucado que você vê quando a mosca pousa, assim, os poros do rosto. Cara, tá monstruoso, tá foda. Só que é também mais um jogo que só vai sair em 2015, né? Então,
mais um. Isso quer dizer que finalmente os consoles da nova geração vão começar a ter jogo em Full HD?
Pode ser que esse seja o caminho, cara. Eu acho que sim. Finalmente, né?
Uhum. E Uncharted 4 também entrou, assim, pelo menos naquela cena, entrou no lugar comum da nova geração, que é chuva.
É verdade.
Cara, eu tenho um artigo que eu tô pra terminar, pra postar aqui. Desocupado escreveu em 200 e poucas linhas de JavaScript um FPS. Aquele clássico... Aquele clássico cenário do
Wolfenstein.
Wolfenstein. Aí legal, tudo procedural, você anda pelo labirinto o tempo todo com chuva.
Olha que legal.
Pô, o cara se deu o trabalho de colocar efeito de clima num negócio feito com 200 e poucas linhas de código.
Legal, pô. Isso que é otimizar código. Caramba. E ficou o resultado ficou bom?
Ficou. Pro que se propôs, ficou bem legalzinho.
Dentro do que ele propôs a fazer.
Legal. Tem que levar em conta que são 200 linhas, né, cara? Não é não é o Last Order, o New Order que saiu agora. Aí teve esse...
Mortal Kombat, né?
Uhum.
Mortal Kombat 10, vocês acharam?
Eu achei... Eu gosto de Mortal Kombat, não sou fã, eu prefiro Street Fighter, mas eu gostei. Eu gostei do que eu vi.
Eu gosto,
exagerado ao extremo, porque...
É super exagerado, assim, violento. Entendeu?
Eles só deviam ter avisado que o trailer era pra maiores quando eles começaram a exibir, pra tirar as crianças da sala.
Todos
os trailers dessa E3, a maioria é pra maiores, vamos falar
assim. É um Mortal Kombat X?
Isso. E mais uma vez o Sub-Zero se foge na mão do
Sub-Zero
Scorpio, do trailer. Mas o jogo, ele tá assim, é uma das coisas que já começou até no... Como é que é o nome do jogo da DC, que tem a luta do como é que é?
Injustice.
Isso. Começou com Injustice, que é uma interação dos personagens muito maior com os objetos do cenário. Eles trouxeram isso pro Mortal Kombat X. Uhum. E eu não sei como é que vocês vão chamar isso, Mortal Kombat X? X? 10? Como é que vai ficar
X, isso? Né? Sei lá. Né? Eu falei 10,
esse X é de 10, né?
Eu acho que
o anterior é o nono, né, cara?
E a interação tá animal. Os cenários estão lindíssimos. Não podia ser diferente. Eles estão trazendo isso pra uma puta de uma plataforma. Mas isso eu achei muito bacana. Estão com golpes diferentes. A física tá melhorada. Se fala de Mortal Kombat, fala o que eu vou falar agora. Mas tá um pouquinho mais real. Não é tão tipo, mágico o negócio. E sanguinário, né? Monstruosamente sanguinário, cara. Tá violentíssimo.
Tô vendo o trailer aqui, tem o cara de azul brigando com um ninja de amarelo. Parecida.
É isso
aí. Esse mesmo.
Ah, que lindo. Tá mostrando as lesões por dentro, igual no Sniper Elite.
Na verdade, foi o... Em qual que saiu primeiro? Foi o Mortal Kombat ou foi o Sniper Elite V2?
Pode ver isso já agora.
Bom, eu sei que o Mortal Kombat saiu em 2011.
O
Sniper Elite, eu acho que saiu em 2012.
2003?
O V2. O V2 foi o primeiro que introduziu esse de impacto de raio-x no... Saiu depois. Saiu em abril de 2012.
Foi
o Mortal Kombat que introduziu isso.
Não, mas de qualquer forma, é muito legal, né, cara?
Sim, com certeza. Cara, gente,
e o PlayStation TV, o que vocês acharam?
A gente precisa falar isso. Fala aí, Gugoni. Assim, essa foi a parte mais chata de todas as apresentações dessa E3, cara. Ela foi a parte mais chata. Me incomoda um pouco. Porque assim, a primeira coisa, eles colocaram um vereador lá, um vereador ou um cara querendo vender bíblia pra apresentar o bagulho. Já começa.
Disseram na timeline que é o cara da TechPix.
Isso, parece o cara que vai falar da TechPix. É isso. E assim, a Microsoft. Ano passado, ela foi absurdamente criticada, porque ela passou mais de 5 minutos falando de conteúdo como vídeo, conteúdo assim, esse tipo de coisa de entretenimento.
A maior parte da conferência foi sobre TV.
Aí foi absurdamente criticada. O que a Sony pega e faz? Tá tendo uma puta de uma apresentação redondinha, mostrando coisas muito legais.
Coisas legais pra cacete.
Aí me coloca o vendedor de TechPix falando durante quase meia hora sobre TV, sobre produção, tal, tal, tal. Cara, foi aquela broxada. A impressão que deu foi que, tipo, o time tava ganhando e aí quem preparou aquela apresentação foi o Mano Menezes, sabe? Não, calma aí, tamo ganhando, segura. Não vai jogar agora. puta é... inferno, cara. É, cara.
Bom, esse trecho da apresentação pelo menos teve a confirmação daquela da série Powers, baseado no quadrinho do Brian Michael Bendis, que é um puta quadrinho, por sinal, que vai chegar em dezembro e é gratuita pra quem tiver a Plus. O primeiro episódio vai ser disponível pra todo mundo. Ou seja, assim que sair, vai estar disponível na locadora do Marco Coelho.
Vai.
Mas fora isso, teve o PlayStation TV, que era o PS Vita TV no Japão. Uhum. Ele mudou de nome porque o foco dele nos Estados Unidos não vai ser um console de videogame pra se fazer streaming ou do seu PS3 ou do seu PS4. Eles vão vendê-lo como um set-top box. E aí
que começa... Ele mudou de nome por numerologia.
Então eles querem vender ele como um set-top box pra concorrer com a Apple TV, e aí começam os problemas. Por $99, que é o mesmo preço da Apple TV lá fora e da Fire TV, você leva só o PlayStation TV. E você precisa de um DualShock pra controlar ele.
Que é super barato, né?
É, super baratinho.
Não,
você pode adquirir o bundle que vem com o controle, um cabo da HDMI, um cartão de 8GB, se você quiser rodar jogo, e um jogo gratuito. Só que aí vai pra $140.
É só um adendo. Eu não sou exatamente da teoria de que videogames, violência, blá blá blá. Só que eu acho que esses jogos estão meio exagerando. Eu tava vendo os trailers aqui.
Falei pra você, cara.
Eu tava vendo os trailers. Tudo bem você brigar, socar e etc. Mas o cara jogar uma serra no chão, puxar a mulher pelas pernas e cortar ela pela metade, eu acho que isso é meio over.
Cara, é um pouco gráfico demais, né, pro gosto. Cara,
os fatais do Mortal Kombat sempre foram graficamente exagerados, cara.
Eu acho que
é violento ao extremo, mas tão violento que vira galhofa.
Foi no minuto 1:40 de uma coletânea de 12 minutos de Fatality nessa tal de Milena. Coitada da mulher. Não tem Maria da Penha nesse universo, não.
É que o povo odeia a Milena, né, porque ela é tipo a cópia da Kitana, né? Ela é um demônio, na verdade ela não é humana.
Aí tudo bem, né?
Não, mas
eu reparei a boca, nada de preliminares, no caso.
Exato. Sem condição.
Não tem como. Mas tipo, esse negócio do PlayStation TV, se você for usar ele pra rodar game também, não vai dar muito certo, porque você vai precisar do cartão de memória. O cartão de memória do Vita, que é o que ele usa, não é microSD, é caro pra burro. Se você for instalar game digital nele, você tá frito. 8GB não dá pra nada. Aí você vai ter que comprar os cartuchinhos do Vita. Entre 40 e 60 dólares. Entre 40 e 50 dólares, que é o... Não, minto. Entre 35 e 40 dólares, que foi o preço que a Sony fixou nos jogos do Vita. Uhum. Então, se você for usar ele como um console, vai sair um pouquinho caro. Se você for usar ele com o set-top box, você não vai precisar, em sua teoria, você não vai precisar do memory card. Se bem que, se ele for igual ao PS Vita, ele só funciona com o memory card. Ele não funciona sem.
Eu acho um tiro no pé. Principalmente em mercados como o Brasil, eu acho que não tem espaço pra isso não, cara.
Eu acho que no Brasil...
Talvez o mercado japonês funcione bem, né? Sei lá.
Eu acho que no Brasil ele vai chegar para uns R$1.000.
Aqui
eu acho que no Brasil... Não, aquilo que eu falo. Se ele for vendido como um set-top box, pela lógica, ele teria que custar a mesma coisa que o Apple TV, que é 400 conto. Só que ele também roda jogo. E a Sony Brasil vai usar esse argumento. Tipo, ele é um console. E, claro, a legislação brasileira vai considerar ele um console.
Vai taxar ele como videogame.
Ou seja, ele vai ter preço de videogame. Ferrou. Por menos de R$1.000 ele não sai aqui, entendeu?
Que bosta, velho.
Vamos falar da Nintendo pra encerrar nossa E3, que a gente já tá na 1h30 falando de E3 aqui.
O cara arrancou a perna da mulher e tá batendo nela com a perna.
Cardoso tá impressionado. Teve a Nintendo Direct, que mais uma vez a Nintendo mostrou que meio que não que se as third parties não querem fazer jogos pra eles se viram sozinhos. Isso. Porque eles mostraram bastante coisa interessante.
Bem claro,
teve,
né?
Teve o Super Smash Bros, que agora colocaram opção de você criar seu próprio Mii pra jogar.
Ou criar qualquer Mii também, qualquer personagem, né? Você pode criar com o Mii, né? E botar lá no jogo.
Pode pirar e criar qualquer outro personagem.
Tem os bonequinhos, né?
Dos
Amiibo? É, os bonequinhos são tipo o Infinity, né? Da Nintendo, né?
É, cara, é o Skylanders, cara.
Incrível isso. A gente até falou nisso no outro Sala da Justiça, né? Os caras perderam esse bonde e agora eles não tem como não entrar, né?
É.
Personagens incríveis que as pessoas realmente amam. É. Né? Então...
As estatuetas estão muito maneiras, cara. Eu não tenho um Wii U, mas eu compraria as estatuetas pra colocar na estante, cara.
É, eu não sei nem se usaria elas pra jogar, mas eu quero ter elas, cara.
Então, é perfeito. Muito maneiro.
É, o que eles chamaram de Amiibo. Quer dizer, coisa da Nintendo, né? Amiibo. Em vez de usar o termo estatueta, deram o nome de Amiibo.
É, eles querem criar um produto.
É, mas é legal, por exemplo, do Smash Bros. Por exemplo, você tá jogando com o seu bonequinho que você cria jogando os outros jogos, e você tá lá se batendo com algum seu amigo dentro do jogo, e você pode chamar, por exemplo, o seu bonequinho do Mario, e você coloca ele no leitor de NFC, e aí ninguém, o bonequinho do Mario entra no jogo.
Hã? E o Mario? Cadê o Mario?
Que Mario?
Você coloca o Mario pra te ajudar dentro do jogo.
O Mario, aquele irmão do Luigi.
Isso, é.
Aquele.
Mas, bom, cara, a deusa, né? A Lutena, cara. Essa achei foda.
Ela é do Kid Icarus, do último que saiu.
Isso.
Ela é a deusa da luz. Outra combatente nova, cara. E o... As habilidades dela é aquilo, né, cara? Nintendo.
É mais um personagem, cara. É só mais um personagem.
É mais um personagem feminino da Nintendo. Que a Nintendo sempre foi chamada de machista.
É. Mas tem bastante
personagem poderosa, feminino, personagem, né, cara? Poderosíssima, né, cara?
A Nintendo tem personagens mulheres. Acho que ela tava sendo meio que chamada de machista porque, primeiro, que os personagens são super... são feitos de uma forma super sexista. Ela é toda peituda e pelada. E, segundo...
quando é a Peach, sofre do complexo de donzela e apuros.
Me salva que eu não sei me virar sozinha.
É, pois é, ela criou esse conceito praticamente, né, cara?
Incorporou.
Define isso perfeitamente.
Mas de qualquer forma, acho que eu vejo de forma positiva colocar ela. Ela entra já defendendo um personagem no trailer e tal.
Mais um personagem, ela é bem, cara, feita também, então.
É, o jogo é bem feito, né, cara?
Eu não sei se, por exemplo, o Super Smash Bros. É o jogo que, por exemplo, fez o frisson todo ao redor do Wii U ser criado. Eu acho que ele entrou com uma, ok, vamos lá, vai ter mais um Super Smash Bros. Acho que o frisson veio depois, cara.
Com a inclusão de mais personagens e tal. Teve esse novo Yoshi, todo feito em tricô, né? O crochê.
Little Big Planet!
Little Big Planet!
Teve aquele Kirby Epic Yarn no Wii alguns anos atrás, que era todo de lã. Eles estão repetindo a dose. Mas, cara, lembra muito o Little Big Planet. É um jogo do Yoshi. É um jogo do Yoshi, a mecânica é a mesma, igualzinha, sem tirar nem pôr.
Tem um jogo do Matheus, né, cara? Só do
Toad.
Pô, até que enfim uma nova. 30
anos, né, cara? 30 anos quando o Toad ganhar um jogo próprio, velho.
Até que enfim, cara. Esse jogo parece ser bem legal, ele parece ser muito divertido.
Ele é baseado naqueles puzzles que tinha do Super Mario 3D World do Wii U. Eles resolveram juntar tudo, expandir e fazer um jogo completo pro Toad.
É isso aí.
Parece, naqueles 30 anos que ele levou pra ele ganhar um jogo, tava mais que na hora.
Até o Luigi ganhou, cara.
Até o Luigi ganhou um jogo. Por que o Toad não vai ganhar? A Peach acho que tem um jogo, velho.
Tem.
Então, aí teve o
Mario
Musou,
que é aquele
Mario
Lewards.
Qual?
Teve o Mario Maker, gente. Não esqueça do Mario Maker. Mario Forever.
Já ia falar.
Só que você ia falando.
Então, eu tava só falando, por exemplo, o Captain Toad, por exemplo, ele foi o primeiro jogo que já, tipo, meio que na galera começou a falar assim, opa, peraí que acho que eu quero jogar esse jogo, como é que eu faço? Na sequência... exato. Só tem um jeito, você compra o Wii U.
Verdade.
E na sequência eles enfiaram o Mario Maker, que é... O Cardoso tava metendo... Tava tirando sarro do pessoal que gosta de jogar Mario até hoje. E, cara, Nintendo não tem jeito, é puro saudosismo. E aí, o que é o Mario Maker? É você poder jogar Mario com os gráficos do primeiro, a primeira versão do Nintendinho ou dos últimos jogos E você, só que você pode montar as suas fases. Você pode pegar bloquinhos e montando as suas fases e tal, e depois você joga na fase que você criou.
Isso, você pode pegar fases que outras pessoas criaram e jogar.
E compartilhar as suas com a comunidade.
É. Uma fase nova, inspirada numa fase que o Matheus fez, por exemplo. Achei muito foda isso, cara. Achei muito legal também. Eu tava vendo o vídeo aqui ao vivo no Twitch, quando ele bota as nuvenzinhas, elas saem voando assim no cenário. Os detalhezinhos foda, cara. Muito legal.
Esse jogo tá muito legal, cara.
Mas assim, eu fico imaginando, o Mario Maker não sei lá, não impede a Nintendo de fazer mais Mario nesse estilo, cara. Quer dizer, ela deixou esse estilo pros usuários, mano.
Mais ou menos. Eles vão lançar o Mario deles, cara, eventualmente. Entendeu?
Vai ter um Galaxy Wii U, um Mario Galaxy U algum dia, cara, com certeza. Eles não vão deixar essa franquia apagar assim de uma hora pra outra. Não, mas assim,
eu tô falando o seguinte, nesse Mario, nesse estilo, em 2D mesmo, tal, jogabilidade 2D, uhum. Eles colocaram praticamente o quê? Você, eles colocaram a plataforma que a Nintendo faz pra fazer um jogo.
A ideia de programação.
Deram a ideia para o usuário.
Assim, você pode fazer o jogo do Mario que você sonhou, achei muito legal. Verdade, isso, né? Pessoalmente.
Aí, aí teve Zelda. Teve o Hyrule Warriors, que
não,
é o...
Não, fala, peraí. Não faz um negócio desse, cara. Pelo amor de Deus.
É. Vamos falar de Zelda,
pô. Os caras criaram um Zelda de mundo aberto, cara.
Sim, teve um outro Zelda, que é o Zelda de mundo aberto.
Teve um outro Zelda. Você não pode fazer um negócio desse, cara. Aí teve um outro Zelda.
É que eu ia falar do mais fraco primeiro, cara.
Tá, beleza. Começa com o mais fraco.
Começa.
Então, o Hyrule Warriors, que é um jogo que tá sendo desenvolvido pela Koei, que é a criadora do Dynasty Warriors, é um Legend of Zelda com Dynasty Warriors, que com hordas que você vai sair matando com controlando seus personagens. Ponto. Agora vamos falar do Zelda fodão.
Beleza.
Cara, Zelda, puta que pariu, hein, cara.
Eles fizeram... Eu não sei quem foi que comentou que um dos produtores do Zelda, posso estar falando besteira aqui, qualquer coisa vocês me corrigem nos comentários, mas que ele passou, tipo, horas jogando Skyrim, assim, esse viado. E... não deu outra, cara. Ele criou... o pessoal criou um mundo aberto de... Uhum. Muito parecido, sabe, com o que acontece em Skyrim. Você tem... Você, sabe, coloca o Link num cavalo e você vai explorar aquela porra inteira, cara. Com isso. Missões em todos os cantos daquela porra, daquele universo. São... Cara, eu não tenho... Quando eu vi isso, cara, eu falei, beleza, tô falido, cara. Uhum. Vou ter que comprar a porra desse videogame, velho. Porque eu vou ter que jogar isso, cara.
E outra, os gráficos, eles não são tão... ainda mantém aquela pegada meio cartunesca do Zelda, cara. Mas, mano, a possibilidade de você explorar o mundo de Hyrule inteiro, cara, é muito foda, cara. É uma coisa que todo mundo sempre quis ver.
É.
A ter essa possibilidade, cara. E agora tá. Toma, tá aí, ó.
Na hora que passou o vídeo, eu ouvi aqui de casa o Johnny Ken soltou um fogos lá na casa dele. Eu tenho um Yu, ele tava só esperando o jogo assim, entendeu? Pra poder comemorar. Agora, cara, finalmente, nós temos um jogo muito legal.
O Caio Corraine pirou, né, no Twitter, cara. Ele tava louco.
Teve uma cena de ação lá que eu falei assim, só fus mudar.
Só faltou mudar,
velho. Mas é assim, as desenvolvedoras, as third parties, elas reclamam que o Wii U não tem poder de fogo. É verdade, ele não tem tanto poder de fogo, principalmente agora comparado ao PS4 e o Xbox One.
Nossa.
Só que a Nintendo sabe extrair o máximo das plataformas deles, cara. E quando eles querem fazer um jogo foda, eles fazem.
E não é só, por exemplo, foda graficamente. Eles fizeram um jogo que ele, contextualmente, o personagem tá, é foda, e aí beleza, eles têm uma limitação gráfica, então o que eles fazem? Eles criam um universo meio cartoonizado, e dentro desse contexto você compra a ideia, entendeu? Você compra e ele se torna um jogo lindo, sabe, artisticamente. Uhum. Então,
sim.
O negócio do gráfico é meio que, né, uma faca de dois legumes aí, né?
É verdade, mas exatamente. Esse jogo tá muito cara.
E aproveita perfeitamente a plataforma, pois é. Muito legal, cara.
Aí teve Bayonetta 2, que vai vir com o port do 1 e o 2 no mesmo jogo. Uhum. Bom, é aquilo, né? Pra quem jogou Bayonetta, sabe que o jogo é divertido. É exagerado pra caramba, é sexista de propósito, mas é muito divertido.
É.
Entendeu?
Agora
vai ter 1 e o 2.
A Bayonetta é aquela, tipo, aquela mina nerd da escola, que ela sabe que ela é inteligente, ela sabe que ela é gostosa, ela despreza todo mundo, ela vai sair dando tapa pra todo mundo se encher o saco. Essa é a personagem.
Usa o corpo como arma pra seduzir todo mundo, depois chuta todo mundo. Essa é a Bayonetta, cara.
E ela
o jogo é muito maneiro.
É a vilã do jogo, né? Assim, é o vilã entre aspas, assim, porque ela persegue os anjos, cara.
Ela é uma anti-herói, né, cara?
É uma anti-heroína. Só que os anjos também não são gente boa nesse jogo, cara. Definitivamente.
Nem Supernatural.
E como todo mundo. E aí, nós tivemos o Splatoon, que é a primeira das IPs novas que a Nintendo tá trabalhando. Eles demonstraram algumas outras no show floor, que até o Miyamoto mostrou, tipo aquele Project Giant, você controla um robô gigante, mas esse aqui tá mais acabado, que é uma...
Acabado no bom sentido, né, gente?
Ele é um shooter de arena, pra até 8 jogadores simultâneos, em que quatro, você tem uma equipe de quatro jogadores que você tem, a meta é sujar a arena.
Então, mas peraí, será que a gente pode considerar ele um shooter?
Ele é um shooter, você usa armas,
tipo, mas você, não assim tiro no, você não dá tiro no seu inimigo.
É, você não que precisa atirar no seu inimigo, você pode atirar pra você ganhar tempo ou você ganhar um bônus, só que o objetivo é você usar a sua metralhadora de paintball e terminar a área com a cor da sua tinta, que permite que você nade nela. Isso. E se movimente mais rápido, entendeu?
Ele é um jogo de território, na verdade, cara.
Ele é um jogo de território. O foco dele não é você atirar no seu amiguinho, é você sujar o território. É um shooter estilo Nintendo. Exatamente.
Nintendo. Quer dizer, ele vai colocar você matando ninguém, né, cara?
E outra, você não pode matar seu inimigo, seu amiguinho, no caso. Tipo, eles até falam isso no demo. É uma arma que não machuca ninguém. Só que mesmo que ela não machuque ninguém, você não precisa atirar no seu amiguinho. É. Entendeu?
Mas claro que qual vai ser a primeira coisa que a molecada vai fazer?
Atirar em todo mundo.
Claro, velho. Claro. É legal a ideia da mecânica desse jogo, porque você joga em modo cooperativo e cada um dos personagens tem meio que uma função. Tem um primeiro que tem que sujar o terreno onde vocês estão andando, tem outro que precisa que você suje o terreno pra que ele consiga se locomover. Então tem toda uma estratégia aí, cara. É um jogo jogo pra mim, eu não sei se eu vou jogar isso talvez um dia na vida, mas é um jogo interessante, definitivamente, principalmente por ser uma ideia nova, né, tá precisando.
É,
né?
E eu acho que a gente fechou a E3.
É. Foi uma missão. Fortex, eu vou falar só, tipo, as coisas que mais me chamaram a atenção lá, que foi o gostei muito do Transformer Book 5, que é aquele o híbrido lá maluco da Asus. Gostei muito do Iconia Tab 8 também, da Acer, bem interessante. Gostei muito, muito do tablet lá, ultra fino, que na verdade é um notebook com Black Core, né? O Llama Mountain da Intel. E acho que é isso.
Você chegou a ver aquela proposta da Intel de carregamento de... Como é que fala, meu Deus do céu? Agora me perdi.
Sem fio.
É, carregamento sem fio, isso aí. Você chegou a ver isso na Intel?
Muito interessante também, vi. E, cara, a Intel tava foda. Eles estavam realmente tentando recuperar, assim, o tempo perdido. Eu acho que eles estão num caminho muito legal. Eles estão com um puta PC foda, que é o Devil's Canyon, né? Que é o codinome Devil's Canyon. Um puta computador muito foda pra rodar todos esses jogos que podem sair pra PC, que a gente tá falando aqui. Que eles estavam muito bem. Eu vi a apresentação teve mil problemas técnicos na apresentação da Renée James, né? Da presidente da Intel, mas foi interessante, assim, ver que a Intel tá se recuperando. E o resto da Computex foi muito legal, mas, tipo, nada de muito revolucionário, assim, realmente. Então, acho que a gente pode falar da WWDC.
Eu acho, a única coisa, só pra fechar a Computex, eu acho que essa proposta da Intel de eliminar os cabos é praticamente o santo graal do desktop. É algo que todo mundo tenta fazer: transmissão de vídeo, transmissão de dados via wireless, carregamento via wireless, mas só que no fim das contas a performance nunca chega perto do que você ter cabo. É. Se eles conseguirem resolver esse problema de manter a performance via sem fio, a mesma da transmissão tanto de energia quanto de dados, quanto de imagem por cabo, mano, vai ser uma revolução completa. Todo mundo não vai precisar mais carregar cabo, vai levar seu desktop debaixo do braço pra casa do amigo sem ter que carregar uma montanha de cabos.
A gente tá longe
do mundo maravilhoso onde todo mundo vai ter essa tecnologia.
Esse é um problema. Porque
vai demorar. Isso, né? Mas é uma perspectiva legal, cara. Mas vai demorar muito ainda. Muito.
Sim, com certeza, vai demorar bastante. Eu não vejo isso aqui, tipo, sei lá, eles lançarem no ano que vem já. Não, isso, não, sei não, lá, 10 anos pra frente. É. Não é pra agora.
É, 10
mas
anos.
Mas ainda assim eu acho que. 10 anos acho que também já é muito, mas. Bom, não tem um parâmetro próprio.
Pois é, um ano às vezes equivale a 10 anos numa outra indústria. Então não dá pra gente falar assim, mas realmente que eles já estão com tudo meio que funcionando pra. Entre o. A Intel é muito boa de design de referência. Eles criam as coisas pra mostrar como é que funciona. Depois eles soltam isso na mão dos fabricantes e vamos lá, né?
Quantos computadores tem Lightning hoje em dia?
Thunderbolt, Lightning é o
computador proprietário. Acho. Não é proprietário, não, é da Intel. Ele é da Intel. E tem algumas placas da Asus que vem com entradas Thunderbolt, mas são poucas. Peraí, tá falando de Lightning ou Thunderbolt?
Thunderbolt.
Thunderbolt, os dois são proprietários da Intel. Oi.
É isso, o Thunderbolt. Isso, o Thunderbolt. Quantos computadores você vê aí rodando direto com o Thunderbolt?
Quantos computadores você
tem? E outro, FireWire. Lembra quando FireWire ia ser a grande, revolução e etc?
É, né? Tem cara, essa também. Que eu também sempre esquece do FireWire. Criar as coisas e meio que matar, porque, por exemplo, o Ultrabook, ninguém mais falou essa feira. Apesar dos outros finos estarem lá, por exemplo, o próprio notebook lá da Asus, o NX500, que é um puta computador foda, que roda esse chip novo, né, da Broadwell tal, e super fino, 19 milímetros de espessura, puta computador, mas ninguém mais chama aquilo de Ultrabook, até porque ele é mais poderoso do que seria um Ultrabook. Então, tem esse detalhe. Vamos falar de Apple agora?
Vamos pincelar. Vamos pincelar a WWDC um pouco, vai.
Vamos lá, cara. Então, iOS 8 e iOS 10. Yosemite, eu ainda tô tentando me acostumar um pouco com esse nome, cara. Vou ser sincero com você.
Chama ele de Ofrazino, que é mais fácil.
O que vocês acharam?
Cara, eu acho que o iOS 8 é meio que uma polida no que já era o 7. As particularidades que ele tem, que ele traz por trás, tipo tecnologias novas como Metal, que vai permitir um desenvolvimento mais próximo da linguagem de máquina, principalmente para games do iOS, ou até o Swift, que é a nova linguagem de programação. É um negócio interessante, mas visualmente o iOS 8, quer dizer, visualmente ele não mudou nada, entendeu? O diabo tá nos detalhes, no caso. O que vocês acham? Tipo, a incorporação de várias tecnologias de outros aplicativos, outros concorrentes?
Concorrentes. Eu acho que esse é um ponto até meio controverso. Muita gente vai ficar irritada com isso, desculpa. Mas finalmente eu vi na Apple uma vontade meio que aberta, assim, meio que não se importando com o que vão falar, de fato copiar coisas legais dos seus concorrentes no meio de um pacotão. A Apple já fez isso algumas vezes no passado.
As notificações do iOS 7 já eram totalmente copiadas e tal.
Isso. Mas agora veio um puta num pacotão de coisas legais que vieram que existem em outros nos seus concorrentes, e ela abraçou dentro daquela ideia que eu sempre comento, que é de tá tudo convergindo. Os sistemas operacionais móveis hoje, eles estão convergindo. No final, a gente vai ter sistemas muito parecidos, mas eu achei bacana isso. Eu não vejo com maus olhos. Eu vi uma galera, sempre tem, né, cara?
Sempre tem.
Brigando na internet. Que a Apple, ela não copiou nada, e gente falando que a Apple copiou tudo, e cara, bom.
Ah, cara, não adianta. É insatisfeito, chato, quando quer ser chato, ele vai dar um jeito. Eu vi na minha timeline um sujeito tinha postado: que merda, não sei quanto tempo, e a Apple não tem um teclado swipe. Que droga. Aí, nesse exato momento, a Apple, eles anunciaram o teclado swipe.
Eles estão abrindo vários teclados.
O próximo tweet do sujeito, na ordem, foi: porra, só agora que a Apple, só agora, depois de tantos anos, a Apple lança o swipe.
Na ordem. Em 2009, não sei o que.
Bem-vindo a 2009. Eu não entendo isso, cara, de verdade. Eu sei lá. Mas, porra, olha que coisa legal. A gente sempre falou tanto que teclados, por exemplo, como do Windows Phone, os teclados que você tem disponível no Android, são super legais. Quando você pega um teclado do iOS, te irrita, porque, sabe? E aí agora a Apple abre a plataforma dela pra receber esse tipo de teclado e melhora o teclado dela. Em vez do cara falar assim: pô, que legal, até que enfim chegou, o cara ele vai dar um jeito de criticar, cara. Eu não entendo isso, cara. Eu não entendo.
O cara vai criticar o que for que eles fizerem, cara. Mas, na verdade, eu achei muito legal do iOS que ele permitiu que você coloque o widgets agora na área de notificações. Eu só queria, cara, muito, muito mesmo, que esses widgets pudessem ser instalados também na home do sistema, entendeu? E se não no iPhone, pelo menos no iPad, cara. Pelo menos no iPad, cara.
Tu quer comprar a penteadeira de puta, compra o Android.
Cara, não entendo, cara. Não entendo dessa forma. Pô, eles têm como fazer com o iOS, você fazer uns widgets com a carinha legal, sei lá. Acho que a funcionalidade que você queria pro usuário é muito legal, cara.
Mas eles não querem poluir a área da a home do seu iPhone ou do seu iPad, cara. É questão estética da Apple, né, cara? A home é só pra apps e só. Aí o widget vai tudo pra área de notificação.
É tão 2007 esse conceito, realmente, cara.
O que vocês acharam da integração do Mac com o iOS?
De poder fazer legal. Ligar e mandar mensagem.
Foda, a interoperabilidade. Isso. A interoperabilidade.
Na verdade, mandar mensagem você já podia, né? Mas aí agora você pode fazer ligação mesmo com o teu iPhone lá carregando na parede. Eu achei isso muito legal. Muito legal mesmo. Uhum.
Ah, é mais um passe pra poder. Ele tá aumentando, agregando funcionalidade nesse ecossistema aí da Apple. E, sei lá, hoje em dia, por exemplo, se você tem um Mac em casa e você tem, por exemplo, um Apple TV que seja. Você tem a possibilidade de você tem que comprar um celular novo. Por que que você compraria qualquer outra coisa que não fosse um iPhone, cara?
Cara, no momento que você entra no ecossistema deles, é muito difícil você sair. Se você já gastou com o aplicativo, é muito difícil, cara. Eu sei porque, pô, eu gosto muito de... Eu não quero ficar preso a uma plataforma só. Eu vivo com o Windows Phone, com o Android, testando, brincando. Comprei um Zenfone lá em Taiwan, que é muito legal. Um aparelho que vai chegar aqui no segundo semestre. Muito maneiro mesmo, cara. Um aparelho de telinha de 5 e tal, com design bem feito e com preço super mais barato que um Moto G, por exemplo.
E pra, evitar acidentes, como da última vez ele boia.
Verdade. Pois é,
então, sistema bem legal. O sistema Não, ele roda, na verdade, um Zen UI, que é uma skin que a Asus fez lá, que não é ruim, cara. É interessante pra quem tá começando assim, de repente. Uhum. Pode ser interessante, mas...
Sim, com certeza.
Ainda não tá com o KitKat, mas tá recebendo o KitKat próximo mês, parece. Uhum. Já com essa personalização deles.
Rapidinho, né?
Bota
o rapidinho, cara. Ele tem duas versões. Ele tem uma versão com 1 GB e tem outra com 2 GB. Essa com 2 GB que eu testei, tranquilo. Um processador Qualcomm muito bonzinho, cara.
Legal. E,
gente, a gente tá com tempo curto aqui, mas eu queria fazer o top 7. Vamos fazer? Vocês topam?
Vamos. Deixa semana que vem.
Não, vamos fazer, cara.
Já não teve na semana passada. Vamos tentar fazer um meio rapidinho, sei lá. O que vocês acham?
Pô, vai dar 3 horas, né?
Não, peraí.
Tá doido, cara. Vai dar duas horas.
Vai dar duas horas, cara. Se fosse 3 horas, eu tava aqui arrancando os cabelos, mandando a gente já parar.
Eu acho que esse primeiro, pelo menos, a gente tem que comentar, cara.
Pois é, cara. Não tem como.
Esse vai ser divertido.
Então vamos lá para o nosso top 7 da semana, e já indo para o número 7, que é a Fórmula E. A Fórmula E consegue se tornar mais ridícula ainda, Cardoso.
Virou Mario Kart.
Cara, virou Autorama essa merda.
Virou líder agora, isso?
Como é que virou literalmente Autorama.
É o carro movido a Twitch que o Matheus escreveu
depois. É o Mario Kart, cara. Porra, tá foda. Você ganha um turbo com tweets, não é isso? Explica pra mim, que não quero acreditar nisso.
Sim, você tem direito a usar o turbo um número de vezes durante a cada volta ou na corrida. E na última volta, eles vão ver quem tá sendo mais mencionado nas redes sociais, no Twitter, e quem tiver mais mentions ganha direito de usar o turbo.
Cara, isso é uma estupidez sem precedentes.
É como se você tivesse... É como você decide misturado no campeonato de futebol. Você tá tendo jogo lá, Botafogo e 15 de Jaú, e quem tiver mais mentions no Twitter tem direito a um tiro indireto No final do segundo tempo. Não faz sentido você se meter no meio do esporte assim. Não que o Autorama seja esporte, mas...
Não faz sentido. Fórmula E não faz o menor sentido. Vamos pro nosso top 6, porque isso aí tá realmente, cara. Cara, que coisa tosca isso. Tosca. Mas vamos lá, Google Chrome ultrapassa a Internet Explorer e se torna o navegador mais utilizado do mundo. Achei que já tinha até passado, né? Mas...
Tava na hora já, né?
Tava na hora.
O Internet Explorer, cara, durou muito na frente. E o Firefox perdeu tração com a passagem dos anos. Então,
e o Firefox está cada vez mais, né, complicando para ele, né? Infelizmente.
Detalhe, eles colocaram nessa conta aqui Android Browser também. Então, tá contando todo celularzinho de Android que foi ativado, ele tem um navegador lá e está contando como Chrome.
Isso aí também é uma certa
Será porque o navegador do Android nativo não é outro?
Não, agora é o Chrome já.
Agora depende.
Agora não conta porque só 0,5% usa aqui.
Então, por isso.
O Tim Cook gosta de falar isso, né, cara? Muito bom.
O problema é esse. Mas se você olhar no gráfico, você percebe que, tipo, o Safari Safari é o terceiro mais usado. E ele não tá tão atrás assim do Internet Explorer e do
Chrome. É todo mundo que tá rodando é dispositivo iOS, né?
Sim.
Tá usando basicamente o Safari. Eu não sei alguns loucos que nem eu que usou o Chrome, mas...
Mas ele deu uma caída agora. Entre 2013 e 2014, ele deu uma caída no uso do Safari também, cara.
Uhum. É porque as pessoas estão começando a usar Chrome nos iOS da vida.
Eu, por exemplo.
Pois é.
Então vamos para na verdade, o motivo é outro. Na verdade, o motivo é que as pessoas estão começando a usar muito apps direto.
Ah, sim.
Ah, tem isso também.
É uma tendência, verdade, né?
Eu imagino que o Internet Explorer só vai continuar no futuro como, sei lá, em ambiente corporativo, cara. E, se ele não evoluir.
Se o seu chefe te obriga a usar, né? Basicamente é isso.
Aí os seus clientes te obrigam a usar e você tem que homologar a porcaria do seu sistema pro Internet Explorer.
Sim. Ou o backline não atualizou, né, cara?
Verdade.
Enfim. Vamos para o top 5, que é um top 5. Gostei muito. Matheus, a matéria sua aqui da Pixar vai liberar o Renderman pra galera.
Isso, graças, o Renderman. Foda. É animal, cara. É animal. Ah, é a mesma ferramenta que eles utilizaram pra fazer filmes como... pra renderizar os filmes como Wall-E os principais filmes da Pixar dos últimos anos. É uma puta de uma ferramenta. Ela recentemente recebeu uma atualização. E se você trabalha com esse tipo de coisa, animação, se você é estudante de animação e você tem os seus projetos já modelados, você quer renderizar isso numa ferramenta profissional como o da Pixar, agora você tem acesso, é de graça.
Sim.
Muito foda isso.
E ela, né, é muito maneira, cara. Vai permitir animadores trabalharem com uma ferramenta de ponta, cara.
Toy Story 3, cara, foi feito
isso. Sim.
Pô, impressionante, né? Não é uma coisa que a tecnologia passada que eles estão disponibilizando. Um negócio muito foda e capaz de produzir coisas incríveis, até hoje, né?
É legal ver que a empresa abre esse tipo de coisa pra comunidade, né, cara? Porque assim, o custo, se não me engano, acho que é $495 a licença e você tem que pagar anualmente tipo uns $200 se você for fazer isso profissionalmente. Mas eles estão fomentando esse tipo de educação, cara. Eu achei, pô, uma atitude, cara, foda. Foi foda.
Muito foda, sim, cara. Ficou aqui no nosso top 5. Agora vamos pro top 4, Cardoso. A história dos U-Boats aqui. Conta pra gente aí. O U-Boat que foi naufragado, foi afundado aqui no Brasil. E agora liberaram as fotos.
Ah, isso você vai ver num quadro de 3 minutos no Fantástico qualquer dia. Quando eles não tiverem pauta.
Pauta fria, né?
Depois de um ano depois passou no Bebit, ele vai sair lá no Fantástico, né?
Pra por aí.
E vão falar que é coisa nova.
Vou falar que é coisa nova e não vai passar no History, porque o History Channel no Brasil só mostra alienígena, ficção, leilão, e quando produzem alguma coisa é loja de quinquilharia e ditadura, então jamais vão fazer alguma coisa sobre Segunda Guerra no Brasil direito, o que é uma pena, porque teve a Universidade de Santa Catarina, um monte de gente trabalhando junto com a família Schurman pra conseguir identificar esse, e ainda faltam pelo menos, se eu não me engano, acho que eram 19 ou 12 U-Boats oficialmente afundados na costa brasileira, que ninguém sabe onde estão. Deve ter roubado.
Olha, é bastante coisa.
Isso é muito legal, porque isso acaba com esse mito, né, de que o Brasil na Segunda Guerra aqui era tudo tranquilo, que o Brasil não se envolveu na guerra, que não tinha problema nenhum, né, cara? Quando quem é mais velho, assim, já ouviu história, sabe que, pô, as lâmpadas todas na Avenida Atlântica eram pintadas de preto do lado de lá, que era pra ficar todo mundo escuro e tal. Tinha uma série de coisas que rolaram, mas, enfim, é história, né?
E...
Racionamento, blackout. Tinha um cantor sambista famoso da época, o apelido dele era Blackout.
Blackout.
E também teve a questão de, aqui no Rio, todos os bares alemães tiveram que mudar de nome, né? O Bar Berlim, que era o Bar Lagoa, Parado, que virou Bar Luiz, cara, que é toda aquela coisa toda.
É, em São Paulo teve o Palestra Itália, que virou Palmeiras, o time.
Exatamente. Pois é, pra pensar que a gente não foi afetado pela guerra, né, cara, realmente.
É verdade. É, na verdade, a gente escapou
até
de
um bairro, até o bairro do Getúlio... Até o bairro de São Paulo, que era o Morte aos Demônios Ocidentais, virou o nome pra Liberdade.
O Getúlio, se deixasse pelo Getúlio, a gente tinha entrado, de repente, no outro lado, né, cara?
Cara.
E foi, a gente pôde se envolver brabamente com essa guerra, mas realmente o Brasil acabou escolhendo o lado certo e foi foda.
O Getúlio foi esperto, participação heróica
na campanha da Itália, né, cara?
Mas o Getúlio foi esperto, cara. Ele bateu na tecla porque ele queria pra entrar na guerra, ele queria uma siderúrgica. O Hitler mandou ele passear, o Roosevelt deu a siderúrgica e entrou nas esvaziadas.
Se o Getúlio fosse lá pro lado do eixo, ele ia ver a siderúrgica que o Hitler ia dar pra ele, cara.
Foi bem mais complicado. Foi bem mais complicado do que isso, porque o Brasil, ele sempre foi muito, ele sempre foi mestiço demais pro gosto da Alemanha. A Alemanha era muito mais fã, ela era muito mais fã da Argentina, e mesmo antes do começo da entrada do Brasil na guerra, a gente já perseguia bastante nazismo no Rio Grande do Sul, porque o governo considerava isso uma ameaça à soberania. E a Alemanha bancava projetos de jornais, centros comunitários, etc., escolas, diretamente.
Sim. E quando isso acabou a guerra, os nazistas foram lá pra Argentina, né? Alguns vieram.
Rio Grande do Sul também, viu, cara?
É, eu sei. Até o Mengele acabou aqui também e tal, mas. É.
E isso daí teve um efeito sério, porque a gente tava com muito espião alemão no Brasil, no Rio de Janeiro, e a gente também tava espionando todo mundo, que é ao contrário do que o Snowden dá a entender, todo mundo espiona. E nós tínhamos espiões em Buenos Aires, inclusive eles conseguiram cópias de documentos vindos da Alemanha, mostrando os acordos de Berlim com a Argentina, e um dos acordos tinha um mapa do que seria a América Latina, e o Brasil ia perder 2/3 do território, todos os países do Cone Sul iam desaparecer e iam virar parte da Argentina.
Caramba.
E eles teriam o controle político da América do Sul, alinhados com Berlim, Então não foi só dinheiro. Getúlio viu que não era uma boa entrada do lado. Não era uma boa entrada do lado do
eixo que eles iam tomar, puxar o tapete.
Tava entregando tudo pra Argentina. Não é a primeira vez. Na época da Guerra do Paraguai, a Argentina contratou um esquadrão de mercenários alemães pra tentar matar o Dom Pedro II.
Olha só, isso aí dava um bom filme, cara. Porra, isso dava um filme maneiro, né? Mas já que a gente tá falando de filhos da puta, vamos falar de mais alguns, cara. A galera tá usando Watch Dogs pra perseguir minorias, cara, dentro do game, cara. What the fuck?
Bando de desocupados, cara. Como a Ubisoft forneceu as ferramentas, porque, tipo, no jogo, você com o celular, você consegue acessar qualquer tipo de informação dos NPCs ou outros jogadores pra hackear, né? Porque, tipo, outros jogadores podem entrar na sua campanha, só que eles entram como se fossem NPCs. Só que acontece, os dados são muito profundos, então eles mostram muita coisa sobre os personagens. Aí alguns filhos da mãe começam a caçar personagens, tipo, começaram a caçar judeus, muçulmanos, ativistas políticos, que mais? Homossexuais, porque aparece toda vez que ele aponta o celular pra alguém, essas informações aparecem, entendeu? Então começaram a caçar essa gente. O vídeo que foi compartilhado, que tava no post, que acho que essa altura do campeonato já tem mais de 500 mil de visualizações, mostra bem o que alguns desses jogadores estão fazendo.
Imigrante ilegal.
Isso, esse tipo de coisa. Tipo, a Ubisoft, ele não aprova, obviamente, esse tipo de comportamento, mas...
Tava esperando isso já, velho.
Enfim, é o que eu acredito também. Quando eles forneceram esse tipo de
comportamento do
jogador, eles muito provavelmente já previram que isso ia acontecer, entendeu?
Eles não podem passar a mão na cabeça publicamente e falar que eles apoiam isso, mas também...
Não, se virar agora...
Mas é aquilo que eu falei, cara. Se a intenção desses caras é fazer alguma... tipo, fazer isso pelo humor, cara, eles nunca viram TV pirata, mano, porque não chega nem perto, mano, da graça que eles tentaram fazer com o que a TV pirata fazia, mano, tipo,
agora vem cá, deixa
as tiradas raciais que eles faziam.
Fazer colocar uma questão na mesa aqui que eu acho que eu ouvi e achei bacana. E se, por exemplo, a produtora do jogo coletasse as informações de quem tem esse tipo de atitude e entregasse pra polícia monitorar o cara na vida real?
Cara, não seria tão difícil disso acontecer, pra falar a verdade.
Não, é possível. Isso é possível.
Tem como fazer isso.
Isso é tecnicamente possível.
Aí você, além de você estar... criando um modelo do Estado policial assustador, digno de 1984, você tá tirando do sujeito o sagrado direito de ser escroto. Porque se vocês vissem como eu jogo, como eu dirijo no asfalto, me deixaria chegar perto de um carro.
PPA também. Pois é, gente, ninguém é um bom ser humano decente, ninguém é nice guy no volante do
carro. Quando eu jogo jogo o Just Cause 2, quando você não tem o que fazer, você atira um gancho num transeunte e sai arrastando o cara de moto.
O que você vai fazer isso no mundo real, exatamente.
Aí você vai ter um algoritmo que vai identificar se eu sou um psicopata ou eu tô só entediado?
Não vai. Teoricamente, na ideia que propuseram lá era passar o dado pra polícia e a polícia ia começar a monitorar suas atividades na vida real.
Porque a polícia não tem mais nada o que fazer.
O problema ali, cara, é que os malucos estão filmando essa porra, botando lá como se fosse, né, uma parada de humor. Além de não ter a menor graça, eu não acho que seja pra denunciar ninguém, mas porra, pro maluco repensar a vida dele.
Infelizmente não é crime você subir vídeo de humor sem graça, senão...
Não, é verdade. Não tem jeito. Tá todo mundo em cana, né, cara?
Verdade, com certeza.
Mas vamos pra nossa pauta número 2. Cardoso, essa é a sua. A briga da filha do Bruce Willis contra a nudez. O politicamente correto, digamos assim. Conta aí pra gente, a filha Bruce.
Veja bem, não estou dizendo que ela quer chamar atenção, que ela quer aparecer. Longe disso, eu acho super válido ela ignorar as regras das redes sociais e querer mostrar pro mundo o seu traje de nascimento. Só que, infelizmente, as pessoas que acessam, uma minoria barulhenta que acessa Instagram, Facebook, etc., não quer ver mulher pelada. Então eles entram em crise e, para evitar processo dessa gente, os sites definem que, da mesma forma que na igreja, no cartório, no trabalho, você normalmente não anda pelado, você deve, nas redes sociais, também evitar andar pelado. A filha do Bruce Lee não gostou e aí fez um protesto andando pelada em Nova York. É. E isso ela ganhou a mídia em um monte de lugar, todo mundo mostrou as fotos, achou o máximo o protesto, mas infelizmente o Mark não aceitou.
O Mark não aceita muita coisa, inclusive as fotos que parecem, mas não são. O Mark não quer nem saber, cara. Ele bloqueia logo de cara, né? Aquelas fotos de cotovelo que ninguém faz pra parecer que. Enfim. Não é muito a cara do tio lá. E a casa é dele, né, cara? Enfim, o maluco faz o que ele quiser, basicamente. O Instagram e o Facebook são dele. Exatamente. Quem define que vai aparecer ou não. Exatamente. Não tem nem muito o que falar, né?
Ela pode continuar fazendo os protestos dela se ela quiser, mano. Eu não vejo nada contra, mano. Mas que ela vai conseguir alguma coisa, não vai.
A gente acha ótimo até que ela continue fazendo os protestos. Quanto mais protestos, melhor. Então, vamos falar na primeira pauta da semana, que, porra, muito, muito maneira, Cardoso. Porra, tu superou nessa, cara, essa pauta do George R. R. Martin, cara. Você paga $20,000 e pode ser assassinado. O próximo livro do Game of Thrones, puta que pariu, como eu queria ter esses $20,000 sobrando aqui pra poder, cara, entrar nesse livro, cara. Conta aí pra gente. Coisa foda, cara. E ainda por cima, porque tem uma ótima causa por trás.
Então.
Sim, com certeza.
Pra ajudar a arrumar dinheiro pra um santuário que acolhe lobos carentes. Uhum. Lobo carente provavelmente é aquele que a Chapeuzinho e a vovó estavam viajando. Então. Mas eles acolhem lobos carentes. E aí, pra conseguir dinheiro pra eles, ele montou um Kickstarter que você tem várias opções de doar. Um dos pacotes, você vai pro santuário, toma o café da manhã com ele, faz passeio de helicóptero, pode encher o saco perguntando sobre os livros.
Mas o melhor pacote de mais um Stark.
O melhor de todos é o pacote de $20,000, que você pode escolher um personagem, pode escolher a sua classe, e ele vai te colocar no livro e te garantir uma morte horrível.
Caralho, que coisa fantástica, cara.
É muito provável. Provavelmente você só não pode garantir, você não pode escolher a família que você vai ser, porque invariavelmente vai ser um Stark.
Pode ser, né, cara? Tem os outros também andam morrendo por aí também, né? Vou falar o nome, mas... Falar,
a gente morrendo lá, né, cara?
Cara, não.
Tá morrendo todo mundo.
Era no último episódio, o Tyrion...
Não, olha
tinha...
a boca.
Não, olha. Não, eu tive uma foto, uma historinha sobre um cara que era meio bobão lá na família dele, que ficava matando besouros. E aí, alguém genial, cara, fez uma charge que é o George R. R. Martin, obviamente, fazendo barulhinho lá e matando besouros, que na verdade são os personagens.
Agora eu entendi.
Muito sacado. Game of Thrones é foda, cara. E os livros são incrivelmente melhores, mas isso aí não quer dizer nada, porque a série é muito foda também. Eles mudam várias coisas, mas a série continua sendo boa.
É outra obra, né? É outra obra.
É outra mídia, né? Outro esquema.
Isso. São obras que se completam, por assim dizer. Não tem uma melhor que a outra nesse caso. Lógico que o livro sempre vai ser infinitamente melhor do que o cara cria a história na sua cabeça, mano. Mas a série é muito foda.
É, a série é
foda. Não há o que dizer.
Tem umas coisas que nós que lemos os livros, assim, a gente fica revoltado porque é uma coisa tão legal e aí de repente ele muda completamente na série. Mas quem decide isso não é o George Martin. Quem decide
não
isso é o Benioff, entendeu? E o outro maluco lá, o Marshall, que são os caras que são showrunners, cara. E eles estão fazendo isso baseado em audiência, um monte de coisa. Então é complicado. É como a gente falou, outra mídia, outra história. Não dá pra comparar. É. E agora vamos deixar o Game of Thrones de lado e vamos pra nossa roleta russa, porque nossos espectadores devem estar chateados já, né? Porque a gente não para esse programa.
Tá foda.
A gente está batendo recorde.
2 horas e meia, cara. Aquele programa foi... Mas não tinha como parar, porque tava muito divertido e era uma história, sim, né, muito legal da gente contar.
Agora vamos... Assim a gente, senão a gente tá forçando a paciência do nosso espectador.
Então vamos para a roleta russa da semana. E a roleta russa da semana são 3 roletas russas, na verdade. Desculpa, gente. Vai ser rapidinho, eu prometo. Então a primeira delas é a seguinte: as regras da FIFA, que a gente, o Cardoso fez um post célebre essa semana. Vale a pena reclamar? O que vocês acham das regras da FIFA? Então essa é a primeira roleta russa. Vamos lá. Quem vota? Quem quer
assistir? Cara, eu não vou ver os jogos mesmo, eu tô cagando.
Aí eu vou ver os jogos. Eu sou maluco por futebol, cara. Não preciso nem dizer, né? Tô aqui. A torcida tá declarada que vai ter Copa sim, porra.
Mas, cara, que regras mais arcaicas, velho. Estão vivendo ainda no início dos anos 90. Câmera com pilha, mano. Como assim, cara?
Estão vivendo um século, né? Sei lá, uma parada muito, muito, muito
pra trás. Vai que algum torcedor traz uma câmera com pilha justamente pra jogar pilha nos jogadores.
Então, é isso que eu tava pensando. Já um tempo atrás, quando eu ia pra estádio, já existia, no Brasil existia a proibição de levar pilha. De
radinho com pilha, nunca ninguém me proibiu de entrar no estádio.
Então, esse é o ponto. Se você leva pilha dentro do rádio ou a pilha dentro da câmera, e aí, cara?
Pois é, mas dessa vez não pode levar nenhuma bateria externa, pelo que eu tava entendendo. Você não pode twittar o resultado do jogo.
Que cara, isso, cara? Isso não faz isso sentido real, nenhum, cara.
Você não pode comentar o jogo.
E o que que vai fazer, cara? Na boa,
você vai comentar. Vou colocar o link na internet atrás de cada perfil?
Exatamente. Não, ele faz uma parada com geolocalização, sabe que você tá dentro do estádio, então todos os seus tweets são deletados, é isso? Não dá, né, cara?
Tem gente falando que os estádios do Brasil não receberam Wi-Fi por causa dessa lei, cara.
Como se a gente precisasse de lei pra ser incompleto.
Pra não ter, né?
Sensacional. O que eles vão fazer? Vão colocar jammers nos estádios? Vão tirar os que estão nos presídios e colocar nos estádios pra ninguém conectar em 3G?
Olha, mas em Londres fizeram algo assim. Se não me engano, rastreavam quem tava com hotspot Wi-Fi, com celular Android compartilhando Wi-Fi e estavam expulsando dos locais de jogos olímpicos.
Eu tuitei lá ferozmente lá na Olimpíada de Londres, que eu tava lá, entendeu? E eu usei bastante, então, você acha?
Ainda bem.
Nenhum guarda veio me falar nada. Enfim, o negócio foi
Só pra fechar isso aí, acho que a melhor forma de você descrever tudo isso que a FIFA tá fazendo no Brasil é assistir o vídeo do John Oliver, que ele, da HBO, ele fez um vídeo fantástico a respeito da FIFA, Copa do Mundo. Tem que assistir esse vídeo, cara, tem que assistir. Se não me engano, o Cardoso colocou no texto dele.
Se você quiser entender também isso um pouco, você pode ler O Alienista, do Machado de Assis, que também.
também.
Muito bem, cara, sobre toda essa loucura que tá acontecendo aqui na Copa do Mundo.
Verdade.
O negócio não pode ter batucada no estádio, né, cara? Realmente.
Não, mas peraí, calma aí. Você quer ir pro estádio assistir um jogo de futebol e também ter alguém tocando tambor lá?
Eu não quero, mas é uma coisa que faz parte da
do Santa Catarina. É cultural, né, cara?
Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto.
Exatamente.
Uma coisa que o John Oliver comenta é que a FIFA, por exemplo, ela conseguiu introduzir uma lei no Brasil que permite que seja vendido cerveja dentro do estádio. E em 2003 a gente criou uma lei pra impedir que seja vendido cerveja dentro do estádio pra impedir que as pessoas morram. Ou seja,
a FIFA tá certo que é Budweiser, então não caracteriza exatamente como cerveja, mas mesmo assim.
A empresa faz questão há uns anos, ela insiste que é cerveja, cara.
É, cara. Budweiser.
Eu tenho minhas dúvidas, cara. Aquilo lá mais parece água suja, mas bom, vamos seguir.
Fudeu, cara. A gente não vai conseguir mais um patrocínio de cerveja.
Não, não, é Budweiser.
Não, vai.
Só artesanal, só artesanal. É.
Não, tem outras, cara. A gente aceita.
É o Heineken, pô.
Mas meu voto é não. A FIFA não tá certa em garantir esses direitos aí. Não, tá não.
Acho que ninguém aprova isso.
A FIFA tá.
A lei não pega.
A FIFA tá viajando, cara.
Sem contar que eles também proibiram você de subir qualquer vídeo pro YouTube, né?
Pois é, isso aí. Vai ter strike.
Vídeo, foto.
Você fez um vídeo no estádio, cara. Você pagou caro pra estar naquele estádio, entendeu?
E bem que o Comitê Olímpico em Londres fez uma caça violenta a vídeos subidos no YouTube, né? O povo subia e o COI derrubava.
Playwire, velho. Playwire, resolve.
Playwire.
Eu quero até citar uma frase do Cardoso aqui no texto, cara. Estamos em 2014, eventos coletivos são compartilhados em redes sociais. Até a Globo, né, sabe disso. Então, porra.
Exato.
Bota o link oficial pra galera compartilhar, FIFA. Acorda pra vida. Isso é muito mais inteligente do que qualquer. E deixa os vídeos piratas que tá todo mundo falando do teu evento. Tá divulgando o teu evento que vocês, né, gastam tanto.
Você acha, por exemplo, um jogo de futebol. Você viu um link do cara no YouTube, um jogo que você quer ver, e o jogo tá uma bosta, filmado da TV, ou a qualidade tá uma merda, porque o codec que o cara usou é um lixo.
Você não
um oficial Full HD que você pode acessar. Por que que você tá... Tá vendo?
Ódio. Eu nunca vou entender.
No Brasil são 720p no máximo, infelizmente.
Beleza, que seja, cara. Qual é a lógica por trás de não liberar esse conteúdo dentro do seu portal, cara?
É, porque a Copa, só pra falar em relação do seu, a Copa 4K é a próxima. Ou talvez a outra, porque essa não é definitivamente. Mesmo que você seja um europeu que tem uma puta TV 4K em casa, você não vai ver a Copa em 4K de jeito nenhum, porque não existe, entendeu? Ninguém transmitindo a Copa nessa definição. Então,
Eu nunca vou entender essa ONG.
Essa o quê? Essa ONG?
Essa ONG que é a
FIFA. ONG, porra. Outra coisa.
Ah, cara.
O cara...
Até o DNA, né, o último tracinho do DNA. Ah, impressionante.
É, não pode entrar com câmera, por exemplo, semi-profissional, mas qualquer celular hoje você consegue fazer, que nem você falou do 4K. Tem celular que já filma em 4K, cara.
Pois é.
Cara, é tão arcaico que, puta, deixa eu... Eu tô ficando puto,
sabe? O Cardoso fala do Lumia 1020, você tá com o Lumia 1020 ali, tá melhor do que com uma câmera, se bobear. Sim. Né?
Muito melhor, cara.
Sim, cara. Fazendo efeito, fazendo um monte de maluquice lá. Enfim. Então, todo mundo aqui vota FIFA, desculpa, mas não.
Fuck FIFA.
Vamos lá. Então, nossa próxima roleta russa é a E3. Pô. É possível escolher um vencedor, vocês acham, pra E3? E se for possível, qual foi? Qual foi a empresa que foi?
Eu acho que não tem vencedor, cara. Geralmente, não. Eu acho que não é justo você...
O problema é que tem perdedor, mas eu não vou falar qual foi.
Todo
mundo sabe que tem perdedor, mas eu não posso falar qual foi.
Ok, essa é uma outra pergunta.
Era pra ter Nintendo, mas não foi. A Nintendo conseguiu, aos 45 do segundo tempo, eles viraram esse jogo aí, cara.
É. Né? Eles mandaram muito bem.
Vi gente que nunca pensou em comprar o Wii U querendo comprar o Wii U. Então,
vocês
acham que não é possível definir um vencedor, né?
Eu acho que não, porque seria até injusto, porque as abordagens das empresas são diferentes em certa forma. Quer dizer, a gente tratando Sony, Microsoft e Nintendo. Tira Ubisoft, tira EA, que são desenvolvedoras.
Exatamente.
Eu acho que dessas três, não dá pra definir um vencedor, não, cara.
E geralmente quem define o vencedor é o cara que é fanboy daquela empresa.
Exato. Eu tava vendo exatamente esse mesmo comportamento. O site que fala sobre Nintendo, tá todo mundo falando lá que a Nintendo ganhou. O site da Microsoft, do Xbox, mesma coisa. Microsoft foi que me mandou melhor. O site da Sony. A Sony detonou as outras.
Então, lado dele, né? Pois é.
Eu acho que assim, salvo uma situação que não aconteça um desastre das outras duas. A Sony faz uma puta de uma cagada, a Microsoft também, e a Nintendo mantém-se no nível aceitável, então ela é a vencedora. Mas salvo uma catástrofe dessa, que nunca aconteceu, aconteceu, é, não tem como você pontuar, porque todo mundo que for dar essa opinião vai dar opinião pautada no seu próprio gosto. Ah, mas eu gostei mais dos jogos da Nintendo, eu gostei mais dos jogos da Sony. E aí, cara, virou um samba do crioulo doido e não gera informação nenhuma disso, cara, é só opinião. Tudo bem que a opinião é legal, mas como é que você pode bater o martelo e falar que é uma coisa desse jeito, cara?
Você fala sempre na minha opinião, então é melhor final, mas aí é sua opinião, né? É outra coisa, exatamente.
E o problema pra fanboy, aliás, esse próprio conceito de vencedor é que se você vende 22 milhões de unidades e o seu concorrente vende 21 milhões e 900 mil unidades, ele é o perdedor. Aí vai ser loser.
É.
A Apple está não cresceu nada no campo de iPods. É ridículo a Apple ainda investir em iPod. Só que ela tem 98% do mercado de MP3 player.
É. Uhum.
Ela não tem crescimento porque ela não tem mais para onde crescer.
Exatamente. O mercado está estagnado, mas ela continua vendendo o produto, né?
A do ponto de vista do hater, se você não cresce, você perdeu.
Você tá em caixa com 200 milhões, sei lá, milhões de dólares num produto que, tipo, sei lá, o concorrente fez um pouquinho acima. Não, mas você é perdedor. Eu tô com a camisa da Nintendo, eu torço pra Nintendo, entendeu? Então eu tinha Nintendo. Eu não entendo. Ah, velho.
Não dá pra entender, né, cara?
Não dá pra entender, cara. Não dá, velho. Não dá. Você que trata a empresa, seja ela que for, Apple, Nintendo, quem for, como seu time de futebol. E lida com essas coisas, como, sabe, você tá na torcida. Uhum. Cara, você é um idiota, velho. Disputa, velho.
Pois é, cara, não sei que você seja acionista da empresa e realmente você tá ganhando algum dinheiro com isso.
Exato.
Não tá adiantando nada isso,
né? Se o cara for acionista, ele tem razão. Ele tá ganhando dinheiro com isso agora. Não, se não é, sinto muito.
Todas elas estão se esforçando, assim. Todas elas têm suas virtudes, suas fraquezas e tal. A gente tem que saber reconhecer mesmo.
E sem contar que você, se você, por exemplo, juntar bastante dinheiro no Brasil, você consegue ter dois videogames. E aí, cara, tanto faz, velho. Tá
pronto.
Exato. Então, pra terminar mesmo o programa, aquela pergunta que não pode faltar, né, cara? Vai ter Copa ou não vai ter Copa? Roleta russa especial da Copa
agora
do Mundo.
Agora vai, né? Há 2 dias do evento vai, né?
Cara, pois é, cara. É uma coisa que eu li outro dia era o seguinte: a Copa do Mundo é que nem uma criança de 15 anos. A gente tinha que dar todas as broncas por toda a roubalheira que rolou. Mas agora, cara, a gente tem que tratar essa criança bem, entendeu? Pra essa criança mostrar pro mundo, assim, né? Alguma coisa positiva sobre o nosso.
É pra ele aí, pra
frente. Olha o espírito dele. Fala, Cardoso.
Não, sei de nada, não.
Cara, até o Zé Simão, cara. O Zé Simão, que é um cara que, tipo, só fala tem aquele humor sem graça dele que só fala abobrinha. Até ele falou uma coisa coerente, que ele disse que os protestos estavam 5 anos atrasados, que deviam ter sido feitos na época que o Brasil foi eleito, cara. Até ele, mano, falou uma coisa coerente, mano.
Pois é, eu queria citar pra vocês um caso que aconteceu agora, cara, um jogo Brasil e Sérvia. Tava o pessoal lá protestando contra a Copa na frente do estádio e saiu o gol do Fred, cara. O Fred, o artilheiro do meu time, né? Acho que é o camisa 9 da seleção. O Fred fez o gol, todo mundo na manifestação comemorou pra caralho.
É a cara do Brasil isso.
Mas é que tá, eu vejo assim, eu acho que a grande maioria das pessoas, ela não está contra a seleção brasileira, mas, vamos colocar de novo, a grande maioria das pessoas que tá nesse protesto, ela não está contra a seleção brasileira, ela tá tentando protestar contra alguma coisa que ela acha errado, só que na minha opinião, você pode muito bem assumir, por exemplo, essa torcida pela seleção brasileira que você tem, torce pra seleção, a gente faz a festa durante a Copa, se Deus quiser tudo vai dar certo, a gente vai ser campeão, terminou a porra da Copa do Mundo, bota de novo essa porra desse modo de protesto.
Exatamente,
e bota pra protestar, cara.
E principalmente, virou uma eleição esse ano, então que tal, né? Esse
conceito agora mágico. Vai, né?
Exatamente.
Agora vai, cara. O gigante vai acordar.
Ano passado a gente foi testemunha da história, né, Cardoso? A gente viu
com aqui certeza, protesto, a gente viu todos aqueles protestos, dessa vez foi.
Lembra a plaquinha? Saímos do Facebook, tava a plaquinha lá, cara.
Revolução Árabe do Brasil, cara, foi lindo. Igual a passeata na Candelária pela Paz, depois que aquela criança morreu. Aí fizeram a passeata com todo mundo de branco, com aquela plaquinha, com as plaquinhas escrito basta. Resolveu. Note que eu não estou falando especificamente de nenhuma, porque eu já perdi a conta de quantas passeatas basta já tiveram na Candelária.
Movimento Sou da Paz.
Enquanto não tiver um protesto organizado, com um foco, com as pessoas protestando por algo factível, propondo alguma solução. solução e abertas a uma conversa, cara, não, vai ficar nessa merda que a gente tá vendo aí de putaria na rua. Só.
Ah, mas fica nada. Protesto. Você tá protestando contra o quê? Ah, isso. Contra isso tudo que tá aí. É, eu falei, tá. Isso qual é a sua vai. Proposta? Porque, né, tem que mudar. Ah, o que, que você quer mudar? Ah, não sei.
Tem que mudar. É. Como? Aí, ah, não sei.
Aí teve um desses rebus lá em Brasília. Aí falaram, aí chegaram lá, porque as autoridades falaram que querem, se vão dispostas a receber os líderes. Aí os caras, nós não temos líderes. Ele falou, isso aqui é o quê? Uma sala de reunião com 70 mil cadeiras. Então, é ir pra rua pra fazer bagunça, cara. Assim é fácil.
Eu sou a favor de protestar pra tentar melhorar e eu sou a favor de utilizar esse momento da história do Brasil pra tentar a mobilização, sabe, popular. Eu sou a favor disso. Desde que isso seja feito com uma pauta, com possíveis soluções e com uma liderança aberta de diálogo. Se não for feito assim, não vai acontecer nada, cara. Pra mudar a porra,
dá muito trabalho.
Tem violência. Dá muito trabalho fazer isso.
E tem violência, né, galera? Então vamos protestar e vamos comemorar muito aí nessa Copa do Mundo. E semana que vem a gente tá de volta com mais um Sala da Justiça. Queria agradecer imensamente a presença aqui.
O Brasil já é eliminado.
Não, cara. O Brasil vai ganhar essa Copa, cara. Vai ganhar. Infelizmente, pra todo mundo que tá torcendo contra, o Brasil vai ganhar essa Copa, porque juntou ali, cara, uma galera que sabe muito bem o que tá fazendo, entendeu? Começando pelo Filipão ali, o negócio tá muito bem feito, entendeu? Então, é claro, a Copa do Mundo é a competição mais difícil. Pode ser que não ganhe, pode ser que seja eliminado. Não vai ser eliminado na primeira fase.
Não.
De jeito nenhum.
Não, seria muitas...
Vai longe, né? Eu acho que vai dar pra ganhar. Isso, cara.
Mas vamos ver, né?
Não. Eu acho que o Simpsons teve...
Fala logo.
Eu acho que os Simpsons previram o resultado. Vai ser a final Alemanha e Brasil e da Alemanha.
Não é nada, cara. Alemanha, cara, quando enfrenta o Brasil, todo mundo peida, cara. Entendeu?
Existe alguma chance de cruzamento Brasil e França antes da final?
Vixe.
Pois a gente vê. Porque a França tá vindo mordida, hein?
É, mas eles não. A seleção é caída.
A Alemanha também tá meio mordida depois daquele vídeo do Pelé.
É. Mas a Alemanha só perde o Brasil não conseguir subornar o juiz.
Porra, o Homer, né, cara?
Não, é Homer.
Não sendo o Homer, então, vai.
Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço, todo mundo de novo.
Falou, gente. Yeah.